Meus caros colegas, vamos retomar os nossos trabalhos, que se iniciaram às 9:30 da manhã, e portanto este é o último ponto da nossa reunião de hoje, dando conclusão ao requerimento apresentado pelo CDS-PP, no sentido de ser ouvido o CSISP, e neste caso o CRUP, relativamente ao orçamento, à proposta de Orçamento de Estado para 2009. Como é sabido, houve aqui um problema com a marcação de uma reunião extraordinária do plenário para o dia 5 de manhã. Lamentamos os incómodos que possam ter ocorrido e, como sabem, amanhã nós temos o debate com a presença do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e do Ensino Superior, portanto, temos ainda condições para absorver muito daquilo que são as vossas preocupações, aliás, algumas das quais já foram relatadas em várias ocasiões a esta Comissão e outras são do conhecimento público. Mas dou a palavra ao Sr. Professor Seabra Santos, como Presidente do Conselho de Reitores.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigado por nos darem, uma vez mais, a oportunidade de estar convosco e de vos tentar passar, expor, as nossas preocupações em matéria tão central, tão crucial como é o funcionamento das universidades, nomeadamente a questão ou as questões relacionadas com o funcionamento, com o financiamento. Nós temos dito várias vezes que aquilo que preocupa os reitores, o que nos faz ou tentar prosseguir com ativamente as funções que desempenhamos, criar condições para continuar a prestar um serviço de qualidade, um ensino superior de qualidade, fazendo face aos desafios que a conjuntura atual, nacional e internacional, nos coloca. Não vos vou amassar com um grande discurso nesta matéria, todos compreendem que o mundo está em ebulição, também nas questões relacionadas com a educação e com o ensino superior. A Europa iniciou uma profundíssima reestruturação, nomeadamente com a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior, e, portanto, estas coisas têm que ser vistas também numa perspectiva internacional global. É nosso conhecimento que, de uma forma geral, os países da União Europeia se alinham procurando responder várias decisões que, no conjunto, tomam no sentido de dotar o ensino superior com condições que o tornem competitivo com as outras áreas geográficas a nível mundial, regionais a nível mundial, nomeadamente com a grande força do ensino superior dos Estados Unidos, que é comumente considerada um dos pilares, não o único, mas um dos pilares da preponderância económica dos Estados Unidos a nível mundial. Com a força do ensino superior chinês, com outras experiências que acontecem um pouco por todo lado. E, portanto, há a intenção de conduzir a curto prazo o ensino superior europeu a uma taxa de desempenho compatível com aquilo que a economia lhe exige e a economia do conhecimento lhe exige. E há vários países europeus que estão, francamente, alinhar, a procurar encontrar soluções que permitam concretizar estes objetivos. Devo dizer que o ensino superior não é, ou não deve ser considerado, um caso isolado nesta estratégia. E é difícil falar de ensino superior sem falar, ao mesmo tempo, do seu, vou-lhe chamar assim, irmão gêmeo, o sistema científico. Encontrar condições para fazer desenvolver de uma forma coerente e sustentada o conjunto destes dois sistemas é, de facto, uma condição essencial para nós conseguirmos criar, num país qualquer, no nosso em particular, a chamada sociedade do conhecimento e uma economia baseada no conhecimento. Não são as únicas questões. É óbvio que é preciso resolver muitas outras, nomeadamente uma articulação muito mais fluida do que nós temos conseguido fazer em Portugal entre este conglomerado, ensino superior e investigação, e depois a parte da economia. É incompreensível que não haja mais programas de ligação entre o ensino superior e a investigação científica, por um lado, e as empresas, o desenvolvimento económico, a aproximação às empresas, a tentativa de encontrar fluidez entre a atividade universitária barra de investigação científica e a atividade empresarial. Tentar tirar partido do conhecimento e transformá-lo em riqueza. E essa questão só se resolve quando houver uma comunicação mais forte entre o ensino superior e a ciência, por um lado, e a economia, por outro. Quando, à cabeça, os dois ministros conseguirem conversar um com o outro e criar programas comuns que permitam ao país alicerçar o seu desenvolvimento com base nesta estratégia comum. Estamos muito longe de conseguir esses resultados, mas não há dúvida que uma das fragilidades do sistema é aquilo que se está a passar neste conjunto ensino superior e ciência. Nós, em 2009, congratulamo-nos com o facto de, pela primeira vez na história do nosso país, a componente da investigação científica ter sido dotada de uma verba orçamental que de 1% do orçamento do PIB, do Produto Interno Bruto. E, portanto, isto é naturalmente um desenvolvimento positivo. No entanto, dado que são irmãos gêmeos, dado que são que vão um com o outro, não entendemos como é que este desenvolvimento positivo pode ter feito ou pode ter sido feito à custa do chamado gêmeo mais fraco. E, portanto, dos dois, o sistema que sustenta o conjunto é, obviamente, o ensino superior. Não pode haver, não há nenhum país do mundo que sustente, que desenvolva um ensino, um sistema de investigação científica de qualidade, que não seja sustentado por um ensino superior forte. Não há forma de alimentar um sistema científico de qualidade se não tivermos, ao mesmo tempo, um sistema de ensino superior forte. Olhamos para os números e vemos que entre 2006 e 2009, portanto, reporto-me exclusivamente, digamos, ao período de tempo correspondente a esta legislatura, portanto, à responsabilidade a nível da proposta do Governo e a nível da aprovação da Assembleia da República, e constatamos o seguinte. O orçamento, e estes são números das leis de orçamento e das propostas, o orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi, em 2006, na proposta de lei de orçamento, de 2,22, ou mais precisamente, 2.219,7 milhões de euros. 2,2 mil milhões de euros, aproximadamente. A progressão até 2009 é sempre positiva, com aumentos significativos para 2,35, para 2,51 e finalmente para 2,7, praticamente, em 2009. Portanto, o conjunto do sistema no Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o conjunto do orçamento deste Ministério subiu de 2,2 mil milhões de euros em 2006 para os previstos 2,7 mil milhões de euros em 2009. Um aumento significativo. No entanto, quando deste conjunto nos preocupamos com o que se passa com o ensino superior, com os estabelecimentos de ensino superior, portanto, com o funcionamento do sistema de ensino superior, a componente dentro do orçamento do Ministério reservado ao funcionamento das instituições de ensino superior foi reduzido de 2006, em que representava 48% do orçamento global do Ministério, para 2009, em que passará a representar, a valer a proposta que está em cima da mesa, 39% do orçamento. Portanto, de 48%, o funcionamento das instituições de ensino superior passará para 38%, e esta é a diminuição, digamos, do esforço que o Ministério faz na sua componente do ensino superior. Em termos de esforço público global, os dados que vos dei referem-se àquilo que se passa no nosso Ministério. Em termos de esforço público global, temos ouvido o Sr. Ministro dizer que um país, se fosse mais rico, podia atribuir mais verba ao ensino superior, mas como não é muito rico, não pode atribuir mais. Independentemente de entrar em considerações de outra natureza, por exemplo, basta refletir para a causa do adiamento desta reunião, o que é que determinou o adiamento desta reunião, que estava marcada para há uns dias, dia 5, e passou a ser hoje. O que é que aconteceu por esses dias que a Assembleia da República esteve tão ocupada a tratar que não pudemos fazer a nossa reunião? Basta perceber isso para saber que não estamos, digamos, num contexto de dificuldades financeiras e económicas que não sirvam para encarar de frente e para resolver os problemas considerados realmente importantes. No contexto do esforço público nacional, e vamos reportar-nos, por exemplo, à percentagem do Produto Interno Bruto, em 2006, o funcionamento das instituições de ensino superior representou 0,56% do PIB. Posso-vos dar os valores. Em 2006, o PIB estabeleceu-se ou estabilizou em 155,446 mil milhões de euros, sendo que o financiamento do ensino superior, dos estabelecimentos de ensino superior nesse período, foi de 1.067 milhões de euros, e o funcionamento das universidades, componente desse sistema, ou um subsistema desse sistema, juntamente com o Serviço de Ação Social, foi de 875 milhões de euros. As universidades representaram 0,56% do PIB em 2006. 0,56%. Não estamos a comparar com nada do que acontece no estrangeiro. Também podemos lá ir e vamos lá. Só estou a tentar apresentar-vos a evolução nestes 3 anos. No ano seguinte, em 2007, já a percentagem das instituições, do funcionamento das instituições no PIB baixou de 0,56% para 0,48%. Em 2007, voltou a baixar para 0,47%. Perdão, em 2008, voltou a baixar para 0,47%. E de acordo com a proposta que está em cima da mesa, esse esforço em termos do PIB sobe ligeiramente para 0,5%, o que significa que entre 2005 e 2008 ter-se-á diminuído em 16% a percentagem do PIB afeta ao ensino superior. Esforço público colocado pelo Estado no ensino superior em percentagem do PIB terá diminuído entre 0,56% e 0,47%, ou seja, diminuiu 16%. Claro que as contas em relação a 2008, e por maioria de razão, as contas em relação a 2009, são feitas com estimativas necessariamente grosseiras, sobretudo a 2009. Ninguém sabe o que é que nos reserva o ano de 2009, e portanto ninguém sabe o que é que vai ser o PIB de 2009. Portanto, mantenhamos-nos em relação a números que, apesar de tudo, são mais certos. Esta estimativa do PIB de 2008, 168,583 milhões de euros, é uma estimativa baseada nos 2 primeiros trimestres. Daqui a uma semana é possível fazer esta estimativa baseada nos 3 primeiros trimestres. E, portanto, vai ser possível afinar um bocadinho estes valores. Seja como for, os números, digamos, pelo menos numa primeira aproximação, não se hão de afastar muito desta questão. E, portanto, a conclusão que nós temos é que nós tiramos é que não é uma questão de ordem financeira ou económica, não é falta de capacidade financeira, porque o ensino superior neste contexto representa um esforço de contenção 4 vezes superior ao esforço global. Todos nos lembramos que entre 2005 e 2008 houve uma redução de déficit público em percentagem do PIB de 4%, mais ou menos. Ora, no ensino superior essa redução foi 16% da percentagem do PIB. Portanto, foi 4 vezes superior ao esforço público. Não estamos a dizer que não somos solidários com o esforço público nacional. Não só somos solidários, porque como contribuímos 4 vezes mais do que a média da sociedade portuguesa. Estamos a dizer que há aqui uma opção política de estrangular o ensino superior com questões e com objetivos que naturalmente nos escapam e que se concretizaram já, como sabem, em rupturas financeiras em 4 universidades públicas em 2007, em rupturas em pelo menos mais 2 universidades públicas que vão ocorrer até ao final de 2008, pelo menos mais 2, talvez mais 3, e talvez mais 2 ou 3 em 2009. Em agosto de 2006, quando começámos a preparar o orçamento para 2007, o Conselho de Reitores alertou a opinião pública e o Ministro e o seu Primeiro-Ministro da eventualidade, da iminência da entrada em ruptura financeira em 2007 de 4 universidades públicas. Essa questão foi desvalorizada e concretizou-se. Em agosto de 2007, alertámos novamente a opinião pública e esta Assembleia que esse panorama se ia estender a mais algumas instituições. E essa questão foi desvalorizada, mas está a concretizar-se. Ainda hoje, houve mais uma universidade pública que recebeu dotações extraordinárias, pelo menos uma, talvez duas, não tive ainda tempo de fazer os contactos, talvez duas, receberam dotações extraordinárias que lhes permitirão pagar o 13º mês. Como sabem, estamos no dia em que é preciso fazer transferências para garantir o pagamento do 13º mês. Estamos na semana em que isso se faz. E é assim, digamos, às pinguinhas, talvez seja uma expressão muito pouco própria para esta sala, mas é assim que nós vamos gerindo as nossas instituições. De chapéu na mão, a olhar até ao fim da semana a ver se dá ou se não dá, e pedir ao Sr. Ministro que nos faça a transferência, que está na exclusiva dependência do seu critério, da sua discricionalidade e da sua vontade, e que naturalmente não pode senão significar uma limitação extrema daquilo a que se vai chamando autonomia universitária. Nós entendemos, muitas vezes me têm perguntado quais são as instituições que vão caminhar por aí, entendemos como Conselho de Reitores que não devemos publicitar, digamos, esta situação, entendemos que é um problema sistema, é um problema sistémico, são conhecidas publicamente as quatro que já entraram nesse processo e, portanto, não vale a pena repeti-los, identificá-las. No ano passado, elas entraram nesse processo via a celebração dos chamados contratos de saneamento financeiro, via o estabelecimento na Universidade dos chamados controladores financeiros do Ministério das Finanças e, portanto, não, se isto não é um cerceamento ou limitação da autonomia universitária, não sei o que é. Tem sido dito, com demasiada insistência, que estes problemas se devem à deficiente gestão das universidades. E as contas simples que se podem fazer mostram a evidência que, se nós tivéssemos em 2008 o nível de financiamento para funcionamento correspondente à percentagem do PIB que tivemos em 2005, nenhuma das universidades que entrou em ruptura financeira teria entrado por essa via e, portanto, mostramos a evidência que não é a questão da gestão financeira ou a gestão das instituições que está em causa, é a questão do estrangulamento financeiro. Dizem-nos que nós não sabemos gerir porque não conseguimos comprimir. Esquecem-se, as pessoas que nos dizem isso, que as leis que enquadram o nosso funcionamento são as leis gerais da administração pública, que não nos permitem, mesmo que quiséssemos, e nós não queremos, não nos permitem pôr na rua de hoje para amanhã, para diminuir a despesa, os funcionários da administração pública, as pessoas que agora não são funcionários da administração pública, são trabalhadores a exercer funções públicas, que têm os seus contratos, que têm as suas garantias contratuais e que, portanto, não podem ser despedidos dessa forma. O Sr. Primeiro-Ministro reconheceu, em duas reuniões que tivemos em janeiro e em julho, reconheceu perante todos os reitores o esforço que tínhamos feito e o êxito que tínhamos, apesar de tudo, conseguido, tentando aumentar significativamente as dotações em receitas próprias para compensar aquilo que ele reconheceu ser a diminuição do esforço público, a diminuição da capacidade do país de pôr dinheiro nas universidades públicas. Portanto, ele reconheceu essa capacidade que temos tido. E o que nós dizemos é que, naturalmente, ficamos gratos pelas palavras do Sr. Primeiro-Ministro e isso, naturalmente, sobreleva e ultrapassa as críticas que os seus ministros nos fazem, porque o Primeiro-Ministro em princípio, está acima dos seus ministros e, portanto, ficamos satisfeitos com o saldo global. Consideramos que o saldo global das declarações é positivo. Mas o que nós dizemos é que esse processo de recorrer à capacidade das universidades de gerar receitas próprias para compensar a diminuição das dotações financeiras está a chegar ao fim da linha, por vários motivos. Por um lado, porque a situação económica não é propriamente propícia a fazer negócio. Também porque a universidade não é propriamente feita para fazer negócio, mas passando por cima disso, naturalmente assumindo a nossa responsabilidade de pôr a nossa capacidade ao serviço da sociedade, e ninguém discute isso neste momento, e aceitando que temos que fazer contratação e prestação de serviços, e ninguém discute isso neste momento, a situação económica não é propriamente favorável para o aumento da capacidade de angariação das receitas próprias, por um lado. Por outro lado, porque os mecanismos de gestão que nos são impostos pelo próprio Ministério, pelo próprio Governo, não facilitam que convençamos, que continuemos a convencer os nossos professores, que vale a pena realizarem receitas próprias. Porque é evidente que se as receitas próprias que eles realizam são para compensar as transferências do Estado, por outras palavras, se eles não realizarem receitas próprias, o Estado já se assegura como garantia do funcionamento, ou pelo menos para o pagamento dos vencimentos, então é evidente que se estão a dar às universidades todas as indicações, todos os sinais de que não vale a pena realizar receitas próprias, porque quem gerir mal, quem não procurar receitas próprias, encontrará ou vai encontrando da parte do Ministério a garantia para, no mês de outubro ou no mês de dezembro, encontrar aquele chequezinho a mais para resolver os problemas de vencimento e para ir resolvendo as questões mais gritantes de funcionamento. Por outro lado, uma terceira razão, porque a mobilização dos saldos de gerência, que tem sido feita, como sabem, e em alguns casos foi feita ao limite, em alguns casos, em metade do sistema, neste momento, os saldos de gerência já estão a zero. Portanto, a mobilização dos saldos de gerência para pagar a Caixa Geral de Aposentações teve como consequência descapitalizar, portanto, retirar a folga, digamos, o fundo de tesouraria, que podia servir às universidades para, às vezes, encontrar financiamentos alternativos adicionais, por exemplo, no âmbito da União Europeia. Muitos programas aos quais nós temos concorrido e que têm permitido, de certa forma, equilibrar os nossos orçamentos, são pagos à cabeça, são pagos contra a realização de receita. Ora, nós só podemos realizar receita se tivermos, atualmente, uma folga que tinha sido até agora conseguida com base nos saldos de tesouraria, nos saldos de gerência que mantínhamos de anos anteriores. Todas as auditorias internacionais que nos visitam apresentam e marcam, digamos, como ponto positivo a existência desses saldos, a existência que acontecia até há alguns anos, desses saldos. E no contexto de outros países, marcam a diferença entre instituições que são capazes de manter alguma capacidade de investimento e de realizar, por exemplo, despesas de aquisição de equipamento laboratorial pesado, de manutenção de equipamento laboratorial pesado, de manutenção de infraestruturas. Não faz sentido o país ter gasto nos últimos 20 anos, ter feito o esforço brutal que fez em infraestruturas universitárias e estar a deixar que todos os anos degradar essas instalações por falta de meia dúzia de milhões de euros em todo o sistema para ir acompanhando, digamos, a manutenção dessas instituições. Portanto, é essa descapitalização que nos faz também dizer que a via de recorrer ao aumento das receitas próprias está a chegar ao fim. E o que é que está aí a aparecer? Visivelmente, a continuação desta política. Em termos gerais, eu penso que a questão se situa dentro do nosso Ministério. Porque, como constatamos uma vez mais, entre 2008 e 2009, a proposta de orçamento aumenta globalmente, de uma forma significativa, a verba do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E, para o ensino superior, tanto quanto sabemos, foi mobilizada uma verba adicional de 90 milhões de euros. 90 milhões de euros não seriam suficientes para repor, digamos, a situação que nós tínhamos em 2005. Mas, apesar disso, teriam sido melhor do que a situação que se nos apresenta, que foi grinhotar, dividir esses 90 milhões de euros em vários orçamentos competitivos e supletivos e de saneamento e de não sei mais quê, e de facto distribuir às instituições para financiamento uma pequena parte desses 90 milhões de euros. Portanto, nós queremos pôr os deputados da Assembleia da República perante esta questão. As universidades públicas estão aqui para continuar a desempenhar a sua missão e falo-ão da melhor forma possível. Os reitores estão aqui para tentar encontrar soluções para os problemas e não se têm esforçado, não se têm reservado ou defendido de ir à luta, de procurar encontrar soluções, de procurar encontrar caminhos, de fazer propostas, de participar em reuniões de trabalho, em discussões, em diálogo, de procurar apresentar a sua perspectiva e o conhecimento real profundo que tem da situação universitária para procurar melhorar as propostas que vêm da parte do Ministério para tentar fazer passar, digamos, a ideia de que é preciso ter cautela, é preciso, enfim, o demónio prende-se nos detalhes, não se pode fazer gestão da universidade, digamos, atirando apenas para os milhões, é preciso depois ir à gestão mais fina para perceber como é que isso tem que ser cozido, tem que ser gerido, para resolver de facto os problemas. Os reitores nunca se escudaram de participar nesse trabalho, de ajudar a resolver esses problemas, mas nós precisamos que o país, enfim, tenha consciência de que esta questão está a chegar a um ponto de ruptura. Chegou já em relação a 6, chegará até ao fim deste ano em relação a 6 universidades públicas, chegará em 2009 a mais 2 ou 3, não sabemos bem exatamente quantas. As 5 maiores, podíamos dizer que o objetivo é separar o sistema, é segregar as melhores universidades das piores, as maiores das mais pequenas. Não sei, podíamos tentar inventar ou descortinar qualquer opção política de fundo que justificasse esta opção. O que nós constatamos para 2009 é que as 5 maiores universidades públicas, Porto, Lisboa, Técnica de Lisboa, Coimbra e Minho, tiveram ou vão ter, a prevalecer esta proposta, aumentos nominais de 2% para fazer face a aumentos da função pública de 2,9%, se mantiver a proposta atual, e, sobretudo, a aumentos da despesa obrigatória de 11%, como sabem, da Caixa Geral de Aposentações, já para não falar dos outros complementos da Segurança Social. Pode-se dizer que, como até aqui, podíamos continuar a mobilizar saldos para fazer face a essas despesas. O problema é que esses saldos existem cada vez menos e em cada vez menos universidades. E, portanto, já estão de fora dessa possível solução de 6 universidades e em 2009 continuarão a ficar de fora cada vez mais universidades e, portanto, não sabemos o que é que o futuro nos reserva. Se é fazermos orçamentos fictícios, virtuais, na perspectiva de que alguma coisa há de acontecer durante o ano que resolva o problema, se é fazermos como o Ministério nos diz para fazer, empolar artificialmente as receitas próprias para fechar o orçamento. Eu não sei qual é que é a legitimidade disto, mas estamos aqui a viver todos, digamos, numa realidade virtual, e é isto que está a acontecer. É-nos dito, para, em alguns casos, para empolar as nossas receitas próprias para conseguirmos equilibrar o orçamento, e o orçamento que têm nas mãos é um orçamento construído desta maneira, em alguns casos, com a garantia, enfim, com a certeza, com a expectativa de que as receitas declaradas não vão ser realizadas, e toda a gente sabe isso, e foram lá postos esses números apenas para conseguir fechar o orçamento, e foram lá postos por indicação expressa, nem sempre escrita, do Ministério. E, portanto, não sei se é por este caminho que queremos continuar a viver, ou se temos que começar a olhar para os problemas de frente, e encontrar soluções para eles. Eu tenho a expectativa, já no ano passado disse isto, tenho a certeza, não é expectativa, tenho a certeza, com tudo o que se passa à nossa volta, como sabem, nós mantemos contactos regulares com enfim, e os senhores deputados também, com certeza, com o que se passa à nossa volta, com a União Europeia, fora da União Europeia, com os países emergentes, com a China, com o Brasil, com a Rússia, com a Índia, com os Estados Unidos, enfim, percebemos o que é que se passa à nossa volta. Sabemos que estamos neste caminho relativamente isolados. E temos a convicção profunda, eu tenho a convicção profunda, que mais cedo ou mais tarde um governo em Portugal há de olhar para o ensino superior e há de considerá-lo um instrumento fundamental da mudança económica e da mudança social. E tenho muita pena, e falo em nome pessoal, tenho muita pena que esse momento não tenha sido aproveitado por este governo. E que este último exercício orçamental não tenha sido a possibilidade de corrigir os 3 exercícios anteriores, pelo menos isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Reitor. Abro de imediato um tempo para os nossos colegas colocarem as questões que entenderem pertinentes e dou, como é usual nesta comissão, a palavra ao Sr. Deputado José Paulo Carvalho, na qualidade de representante do grupo parlamentar que requereu esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar em nome do CDS e agradecer a presença dos senhores reitores aqui nesta nossa reunião. O CDS requereu a realização desta audição, quer com o grupo, quer com o CISP, pelo simples facto de que o Sr. Ministro, quer nas suas declarações públicas, quer da última vez que esteve aqui nesta comissão, nos disse taxativamente e preto no branco que nós, o CDS e os outros partidos de oposição estávamos a delirar, estávamos a inventar, estávamos a realçar uma ficção quando dizíamos que as universidades estavam, umas em situação de ruptura financeira, outras a ameaçar e outras em risco de chegarem a essa situação. E que, portanto, que havia uma falta de financiamento notória e evidente. O Sr. Ministro disse-nos que isso que era mentira, que estávamos a inventar, que não sabia onde é que tínhamos ido buscar essas ideias, que antes, pelo contrário, havia até estudos e relatórios feitos pelos serviços do Ministério que diziam que havia excedentes nas universidades e que, portanto, não percebia qual era esta situação. Bom, e nós, obviamente que queremos esclarecer isto, e foi com vista a obter esse esclarecimento que tomamos a iniciativa de promover e de apresentar à Comissão a realização desta audição. Bom, eu, Sr. Reitor, agradeço a clareza com que expôs esta a situação geral. Amanhã temos o Sr. Ministro. O Sr. Ministro é que nos vai esclarecer por que razão é que nos disse que não havia nenhuma universidade em situação de ruptura financeira, quando os dados aqui são absolutamente claros sobre essa matéria. Não vou, obviamente, incomodá-los com aquilo que é o hábito na Assembleia, que é da discussão política entre grupos parlamentares, e, portanto, vou tentar ser bastante sintético, colocando apenas algumas perguntas. Mas há aqui um facto que tenho que realçar e que gostava que, se o Sr. Reitor depois no final entendesse por conveniente, o pudesse comentar. Que é o seguinte, bom, eu daquilo que nos referiu, nomeadamente, dizendo o seguinte, pois nós já sabíamos que, digamos, o resultado dos primeiros anos deste governo era um decréscimo de cerca de 16% no financiamento do ensino superior. Mas gostava que, efetivamente, nos comentasse, se possível com números, porque amanhã esta, como pode imaginar, este comentário que fez tem algum relevo do ponto de vista do debate sobre o Orçamento de Estado, e que tem a ver com o seguinte, que era se as percentagens de financiamento em razão do PIB se mantivessem iguais, neste ano e no próximo não teria havido, não surgiriam estas situações de ruptura financeira. Penso que interpretei bem esta declaração que fez, e eu pedia-lhe muito sinceramente, pronto, foi apenas uma referência que fez apenas por percentagem, não é? E eu gostava que, se fosse possível, concretizá-la em valores nominais e não percentuais, seria seguramente muito útil para o debate que amanhã teremos com o Sr. Ministro sobre a questão do Orçamento de Estado. Outra questão que gostava de lhe colocar é esta. Por que razão dirá o Sr. Ministro que as universidades têm, e até a maioria, têm uma execução excedentária? Por que razão é que há excedentes? Pois nós sabemos que seguramente terá a ver com saldos e com consignações, mas também penso eu que tem a ver com o facto de o Sr. Ministro entender que as universidades têm que utilizar tudo, inclusive aquilo que eram os saldos voluntariamente consignados para efeitos de investimentos que as universidades consideravam como essenciais para uma boa prestação a todos os níveis, seja do ponto de vista pedagógico, seja do ponto de vista científico. E eu gostava que nos esclarecesse se não é aí que está também, digamos assim, algum aproveitamento do senhor, por parte do senhor ministro, relativamente, ou melhor, quanto ao facto de depois poder vir fazer estas declarações. O senhor reitor também fez referência a umas declarações do senhor ministro quanto à competência ou incompetência dos gestores e quanto à possibilidade de, em face de de um problema que o Sr. Ministro qualifica como um problema que tem a ver com os maus gestores, destes poderem ser, penso que a expressão que utilizada foi, poderem ser substituídos. Bom, eu gostava que nos comentasse isto à luz da autonomia das universidades. Na verdade, já por várias vezes dissemos ao Sr. Ministro, quando ele aqui vem, que a forma mais básica de limitar a autonomia de uma universidade é precisamente pelas restrições no financiamento. E depois é fácil disto, como o Sr. Reitor disse muito bem, penso que utilizou a expressão com o chapéu, né, estendido, é óbvio que perante isto depois quem dá coloca as condições. E portanto eu gostava que abordasse estas declarações, que eu considero infelizes, mas não é aqui o momento de as comentar, da parte do Sr. Ministro, como é que interpreta isto à luz da autonomia das instituições do ensino superior, nomeadamente das universidades, que penso que foi diretamente para as universidades que fez referência ao Sr. Ministro. E outra questão que eu gostava que fosse comentado tem a ver precisamente com este fundo competitivo, ou desenvolvimento competitivo, que penso que será na ordem dos 24 milhões. Qual a opinião que tem sobre isto, sobre os critérios que irão presidir à sua distribuição? É evidente que se incluem dentro deste bolo um pouco maior dos 90 milhões, mas gostava também que, se possível, comentasse qual a sua opinião sobre isto, sobre este fundo, e sua opinião sobre os critérios de distribuição. E depois, por outro lado, gostava que nos comentasse também, com isto termino, a certa altura pareceu-me que terá dito que o problema se situa especificamente dentro do próprio Ministério. Ou seja, com as opções dentro do Ministério para a divisão, digamos assim, do valor total do financiamento, ciência, seja para ensino superior e aqui universidades ou politécnicos. E em concreto gostava que, se fosse possível, nos concretizasse onde lhe parece que em concreto possa residir este problema, porque nos será também para nós muito útil para o debate que amanhã vamos ter com o Sr. Ministro sobre esta matéria do Orçamento de Estado para 2009. E com isto termino, mais uma vez, renovando o agradecimento pelas informações e dados que nos transmitiu, que são muito úteis, e devo dizer-lhe que, como grupo parlamentar que teve a iniciativa desta audição, a sentimos como muito útil e que está manifestamente a cumprir os objetivos pretendidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Paulo Carvalho. Uso agora da palavra o Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente do Grupo, Srs. Reitores, e agradecer, de facto, a exposição inicial que o Sr. Professor Seabra Santos aqui nos deixou, que é, de facto, bastante clara sobre a situação que atualmente se vive e sobre as consequências da política deste Governo em relação ao ensino superior, nomeadamente na manutenção e sobretudo no agravamento da situação financeira. E julgo que passado, sendo este o último orçamento de Estado apresentado pelo atual Governo, julgo que é a altura de facto tirarmos uma conclusão que é óbvia, pelo menos para nós é óbvia neste ponto. Este Governo, para além de manter aquilo que era uma política de subfinanciamento, que tem uma perspectiva política e ideológica bem marcada, de subfinanciamento do ensino superior público, transformou também o subfinanciamento numa arma de concretização de outras políticas, ou pelo menos de outras dimensões da política educativa, e que, só colocando as instituições na situação de dependência em que coloca, é que o Ministério é capaz de ditar, e está em condições de ditar e de impor. Quer dizer, essa imagem que nos deixou das instituições de andarem de chapéu na mão, portanto, as instituições neste momento estão no ponto onde o Sr. Ministro as quer. Porque é nessa situação e é nessas condições que depois se conseguem impor os contratos de saneamento financeiro com as condições ditadas a partir do Ministério, é nessas condições que se conseguem impor intromissões inadmissíveis em matérias que devem estar no âmbito exclusivo e devem estar a coberto da autonomia universitária. E portanto, este governo encontrou também na política de subfinanciamento e, sobretudo, no seu agravamento, um instrumento de concretização de outras dimensões da política que tem para o ensino superior. Porque não, nós não partilhamos da ideia de que este governo não tem política para o ensino superior, nem sequer que isto é uma questão de incompetência ou de desconhecimento. Não, na nossa perspectiva, isto trata-se de uma orientação bem marcada e bem definida pelo titular da pasta do ensino superior e assumida pelo governo. E, portanto, isso para nós é claro. Mas gostava de colocar aqui um conjunto de questões que têm a ver com o seguinte. A primeira tem a ver com aquilo que nós entendemos, que é, de facto, uma contradição entre a propaganda governamental e a realidade. É, se é possível continuar a falar em perspectivas de ensino de excelência e de políticas de excelência do ensino superior, quando se põe em causa o funcionamento aos seus níveis mais básicos nas instituições de ensino superior, como continua a acontecer com as universidades. E para nós é bem claro que é impossível compatibilizar uma coisa com a outra. Sobretudo, quando, se tivermos em conta que este orçamento prevê para o ensino superior uma 24ª parte daquilo que entre avales e linhas de crédito se concedeu à banca nas últimas 3 semanas, temos uma boa perspectiva daquilo que é uma prioridade ou não de investimento do Estado. Ou seja, quando em 3 semanas se garante entre avales e linhas de crédito 24 mil milhões de euros para a banca e depois no orçamento de Estado há uma previsão de 1 mil milhões de euros para a afetação ao ensino superior, temos claras as prioridades. Mas acabou um mito. Mas com estas decisões relativamente à banca, acabou-se um mito. Acabou-se um mito que vivemos tempos de vacas magras e que somos um país de poucos recursos. Porque se temos 24 mil milhões de euros para garantir à banca, não somos assim um país com tão poucos recursos quanto isso. Uma segunda questão tem que ver com a perspectiva com que é feito o financiamento. Ou seja, há ou não há, na situação em que estamos hoje, a situação que vivemos hoje é ou não é uma consequência da alteração da forma como é feito o financiamento. Ou seja, o facto de se ter deixado de fazer um financiamento com base nas necessidades reais das instituições, tendo em conta as necessidades objetivas de cada instituição, a partir das quais se chegava depois ao orçamento total que era necessário definir, e passando a determinar um bolo à partida, que é depois dividido de acordo com critérios, aliás, que para nós continuam a ser pouco claros e continuam a contribuir para esta orientação de discricionariedade que o Sr. Ministro continua a manter na determinação de quem recebe o quê e quem recebe quanto. Há ou não, na situação que nós hoje vivemos, há ou não uma origem nesta alteração da forma como o orçamento é determinado? E tendo em conta isto também, que perspectivas é que têm os reitores das universidades portuguesas sobre aquela componente do orçamento competitivo? Sobre aquela componente do orçamento competitivo e, sobretudo, sobre as exigências que se colocam no âmbito deste orçamento competitivo no que diz respeito à concretização de outras linhas políticas, nomeadamente da necessidade de transformação das instituições em fundações e na adoção desta consideração como critério para acesso às verbas no âmbito deste orçamento competitivo e outras questões. Uma outra questão que tem a ver com a má gestão, né? e com estas reiteradas acusações às instituições de que a situação que vivemos tem a ver com a má gestão. A explicação que já nos foi dada já adianta muito em relação a isto, mas a questão que queria colocar é esta. Tendo em conta a situação financeira em que se encontram as instituições, tendo em conta a dependência que as instituições têm do financiamento excepcional por parte do Ministério, eu gostava de saber se consideram ou não que isto é um mecanismo de boa gestão. Ou seja, se é um mecanismo de boa gestão, as instituições recorrerem ao Ministério para obter financiamento excepcional, extraordinário, se isto é que são mecanismos de boa gestão, ou se na perspectiva dos reitores das universidades portuguesas, isto são mecanismos profundamente errados da gestão de instituições públicas. Relativamente aos contratos de saneamento, gostava, antes de mais, de solicitar uma informação relativamente ao montante exato, se eventualmente tiverem essa informação, sobre o montante exato dos contratos de saneamento estabelecidos com as instituições e o montante do financiamento excepcional, o montante do financiamento excepcional que durante 2008 foi necessário garantir às instituições que dele necessitaram. E relacionado com isso, qual é a comparação que se pode fazer entre estas necessidades excepcionais de financiamento e, por exemplo, aquelas verbas que são destinadas aos protocolos com universidades estrangeiras? Ou seja, no âmbito daqueles protocolos dos programas internacionais com universidades estrangeiras, a verba que é despendida com esses protocolos, com esses programas, qual é a sua comparação com estes montantes excepcionais de financiamento? E uma última questão, gostava que nos esclarecessem sobre uma se puder esclarecer-nos, porque nós já procurámos muito e não conseguimos encontrar a resposta a esta pergunta. E que é esta? Se há um aumento dos montantes do orçamento do Ministério e se o orçamento das universidades e dos laboratórios de Estado é reduzido, porque esse é um dado real, para onde é que vai o dinheiro? Porque nós ainda fomos capazes de descobrir. Temos uma desconfiança que, relativamente à ciência, há verbas cuja contabilização se repete ao longo dos anos. Aliás, o facto de estarem agora a ser decididos os recursos das candidaturas a projetos de investigação que se deveriam ter iniciado em 2007... E o facto de repetidamente se contabilizarem as verbas destinadas a estes projetos de investigação nos orçamentos de Estado, como se elas fossem todos os anos utilizadas, dá bem conta da seriedade e da transparência com que estes orçamentos são feitos. E, portanto, julgo que estas verbas, estas perguntas já vão longe. Aliás, já vão falar das questões dos overheads que continuam por pagar relativamente ao ano de 2006, com gravíssimos prejuízos das atividades de investigação, das ciências de investigação nas nossas instituições. E, portanto, e também relativamente a essa questão, se tiverem alguma informação que nos possam dar sobre o eventual pagamento que já possa ter ocorrido desses overheads, também agradecíamos. E agradeço a compreensão, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Dou a palavra à Sra. Deputada Helena Lopes da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os senhores reitores e agradecer a exposição do Sr. Professor Seabra Santos. E queria lhe levantar duas ou três questões que para mim são importantes, visto que amanhã vamos ter audiência com o Sr. Ministro. E uma delas, enfim, é sobre a situação da má gestão, e os senhores reitores devem se lembrar, esta história já não é nova, começa exatamente com o Sr. Ministro das Finanças, quando acusa que os reitores de má gestão. Nessa altura, tanto quanto sei, o Sr. Primeiro-Ministro evoca esta questão, porque estas afirmações foram controversas. E, a 22 de julho, numa reunião com o CRUPA, o Sr. Primeiro-Ministro compromete-se, de certa forma, a dar algumas garantias para o funcionamento normal das universidades. Garantias essas que passavam pelo reforço de verbas, já para o ano 2008, e um conjunto de princípios para o Orçamento de Estado de 2009. Assumiu também a garantia de um fundo, de que se transferiria, ou criaria um fundo de tesouraria, em todas as instituições para pagamento das transferências para a Caixa Geral de Aposentações e aumentos salariais. E que ainda deixaria outra parcela do Orçamento de Estado, ficaria dependente de alguns objetivos das instituições e seus projetos de investigação. E ainda uma outra verba, que seria destinada a assegurar o financiamento das instituições com maiores dificuldades. Se calhar, neste caso concreto, seria para os tais orçamentos que sugerem que sejam empolados pelas universidades e, portanto, já estava a contar com esta verba para poder satisfazer essa questão, enfim, do empolamento do orçamento em termos das receitas. Por outro lado, quando o Sr. Ministro da Ciência esteve aqui em sede de comissão, o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, do PS, levantou-lhe uma questão que tinha a ver com um relatório que vinha publicado no Diário Económico e que dizia, um relatório que dizia que era de alguém próximo, ou mesmo do Ministério da Ciência e do Ensino Superior. E esse relatório dos serviços revelava o seguinte: que as instituições tinham tido um corte de 99,9 milhões de euros entre 2005 e 2008. E que o próprio Ministério tinha reconhecido essa quebra de 22,5% na percentagem do PIB investida no ensino superior e que tinha representado uma queda de 0,82% em 2005 para 0,64% em 2008. E o mesmo relatório revelava ainda que existia um buraco orçamental de 88,5 milhões de euros no orçamento de funcionamento das universidades e politécnicos. E o Ministério ainda estimava que as instituições em ruptura financeira declarassem situação de falência técnica precisavam de um reforço de 15,8 milhões de euros para contratos de saneamento. E referia também, não, depois viemos a saber que o Ministério apenas transferiu 9 milhões de euros e o relatório ainda referia que nos últimos 3 anos as instituições tiveram um corte de 110 milhões de euros em transferências, todos nós, se dermos as contas, lá chegamos, como é evidente. Todo este relatório foi negado aqui pelo Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia ao deputado Emílio Guerreiro, que fez esta mesma intervenção e que lhe perguntou, enfim, dizendo que isto era do conhecimento do Ministério e do Sr. Ministro. E, portanto, eu gostava de saber se tiveram acesso a este relatório e, portanto, sendo esta situação conhecida, realmente eu penso que a única proposta que podia ter vindo até agora do Sr. Ministro ou dos serviços do Ministério só podia ser neste sentido, era que realmente empolassem os orçamentos do lado da Receita, porque não havia outra hipótese de se poder proceder a um orçamento normal. Como é evidente, quer dizer, eu penso que tudo isto está à vista e que aquilo que se pretende com tudo isto é limitar completamente a autonomia das universidades. E, como sabem, e com certeza que os reitores sabem melhor que eu, ainda hoje, portanto, houve a Associação Europeia das Universidades, que avaliou 3 instituições, diz exatamente isso, que há aqui um problema de subfinanciamento e que há um problema de falta de autonomia em termos da gestão das universidades. Portanto, eu penso que esta é a questão e gostava que fizessem, no fundo, esta questão do relatório, do Diário Económico, que o Ministério teve acesso há tanto tempo, porque não, então, ter encontrado uma solução para tudo isto, que os dados eram tão claros e eram de serviços próximos do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ilânia, perdão, Cecília Honório.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Reitores. Muito obrigada, Sr. Reitor, pela clareza da sua exposição. Eu acho que algumas das questões fundamentais foram equacionadas nas intervenções anteriores. É certo que tensionarei amanhã perguntar ao Sr. Ministro a obra de que lei tenciona, enfim, renovar os dirigentes das instituições de ensino superior. E por isso não deixa de ser bom vê-los aqui e reconhecer que ainda não vos aconteceu nada. Acho que a exposição do Sr. Reitor foi de uma enorme clareza e é, de alguma forma, constrangedor a recorrência dos dados e das análises, nomeadamente quando se reconhece que é um governo do Partido Socialista que tem desenvolvido mecanismos de contenção ou de compromisso da autonomia das instituições que está constitucionalmente consagrada. E, por outro lado, ouvi-lo dizer também, Sr. Reitor, que se o orçamento de funcionamento fosse igual ao do PSD, os riscos de guilhotina para algumas das instituições não estaria à vista. Não deixa de ser muito preocupante esta dupla, Sr. Deputado, constatação. Posto isto, agradeço-lhe imenso também a forma como articulou esta desirmandade entre os irmãos gêmeos, a ciência e as universidades. Esta espécie de bolha especulativa tem alimentado o discurso e, enfim, os orçamentos deste Ministério, sendo que as questões que quero colocar têm a ver, por um lado, com a necessidade da revisão óbvia do modelo de financiamento das instituições. Queria ouvi-lo sobre esta matéria, nomeadamente sobre o perfil de um sistema plurianual de financiamento e, por outro lado, recordar aquele que foi um dos eixos da discussão do RGIES aqui há algum tempo, já lá vai há algum tempo, em que uma das discussões que se fazia, enfim, é que este modelo vai hierarquizar as instituições. vai criar instituições de primeira, de segunda, de terceira. Este era um dos, era uma das viroses potenciais, se me permite a expressão, deste novo quadro legal. Sendo que este perfil hierárquico não parece ainda completamente definido, e mesmo que o Sr. Reitor não queira dizer quais são as instituições que correm riscos óbvios neste momento, não deixa de ser evidente que essa é uma das intenções, quer do quadro jurídico, quer do orçamento que estamos aqui a discutir. Nós estamos claramente conscientes de que os passos vão sendo dados e os prémios de mérito vão sendo concedidos, consoante uma hierarquia entre instituições que vai sendo desenhada. E ainda relativamente às questões desta redefinição da rede, que tem a ver com a guilhotina financeira que vai caindo sobre cada uma delas, é caso para lhe perguntar, Sr. Reitor, ainda há pouco nós discutíamos que esta agência de avaliação poderia vir, segundo alguma especulação, a constituir uma espécie de comissão liquidatária. É caso para lhe perguntar, Sr. Reitor, que não, enfim, se este percurso se mantiver e se não houver alteração substancial deste quadro, que acabará por não ser, enfim, a agência a fazer este papel, mas o próprio Estado e a própria tutela. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Mota.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Presidente do Grupo, o Professor Seabra Santos, e os restantes reitores das universidades aqui presentes. E mais do que, em primeiro lugar, queria refletir convosco algumas das nossas preocupações e algumas das nossas posições. Nós achamos, de facto, e reconhecemos que a própria viabilidade do país só faz sentido ou só será conseguida se formos capazes de apostar significativamente no nosso sistema educativo. Talvez com uma visão diferente a alguns partidos da oposição, de facto, como se dizia em off, é fácil ser partido da oposição neste tipo de audições, mas com o sentido de responsabilidade quem de facto tem que governar. Tem que governar, tem que fazer objetivamente das verbas que estão, que têm capacidade, que o país tem capacidade para despender, fazer e complementar um conjunto de políticas. Em primeiro lugar, dizer-lhe que nós, o Grupo de Trabalho do Ensino Superior, solicitou a um conjunto de instituições, a todas as universidades e politécnicos do país, inclusive ao Conselho Nacional de Educação, um relatório de avaliação das reformas que estão a ser implementadas no ensino superior. Isto só para não ser um deputado do Partido Socialista a referenciar aquilo que são algumas das indicações desse mesmo relatório. A primeira indicação do relatório em relação ao financiamento é de que a verba transferida para as instituições em relação ao PIB se manteve ao longo destes 3 anos. Manteve um aumento de 1,1% do PIB, mais concretamente, 1.712 milhões de euros, 1.790 milhões de euros, 1.800 milhões de euros, 2005, 2006, 2007. Que passa para 1,2% do PIB se aumentarmos o PIDAC e que chegará a 1,4% do PIB se fizermos como faz a média da OCDE, englobar também o financiamento público. Aliás, os próprios dados do Sr. Presidente do Grupo indicam isso. Apesar de dizer que há uma diminuição das despesas do transferido para despesas de funcionamento de 48% para 39%, de facto, se olharmos para o número, vemos que o número é o mesmo. Portanto, o número final em termos de transferência ronda os 1 milhão e 50 milhões de euros. É só fazer as contas, são muito fáceis de fazer. Não quero dizer com isto que nós não reconheçamos que há, de facto, um esforço feito pelas instituições, por algumas instituições de ensino superior, num esforço nacional de contenção orçamental. Reconhecemos isso. Agora, nós reconhecemos também que não é justo, ou é fácil, é um discurso muito fácil, que se considerem todas as instituições pela mesma medida. Nós reconhecemos que há instituições que, ao longo destes anos, foram capazes de se adequar àquele relacionamento que o Sr. Professor reconhece como estratégico, de proximidade com o meio empresarial, de prestação de serviço à comunidade e de abertura à comunidade. Reconhecemos que houve instituições que foram capazes de se preocuparem mais do que outras em relação ao ingresso de novos públicos e achamos que essas instituições devem ser valorizadas. Nós achamos que, quando se olha para esta realidade esta última forma de financiamento. Tivemos cá instituições que, se fosse aplicada TUCUR, a forma de financiamento, receberiam, por exemplo, vou dar um caso concreto uma instituição, sem referenciar o nome, receberia menos 3,6 milhões de euros, mas que no final recebe mais 1,2 milhões de euros, portanto, recebe um bolo de cerca de mais 5 milhões de euros, um bolo que é retirado a outras instituições, que foram capazes, de, ao longo destes anos, ser mais competitivas, ser mais dinâmicas. Encontramos aqui também um elemento de alguma injustiça. Portanto, esta perspectiva que é tida sobre as verbas que são transferidas também é importante. E achamos que só pode ser premiando o mérito. Nós não achamos que devemos nivelar o nosso ensino superior por baixo. Achamos que devemos claramente nivelar por cima e criar condições para que... Eu ouvi com muita atenção aquilo que disseram, mesmo não gostando daquilo que disseram. Portanto, peço o mesmo respeito. E achamos que estas instituições devem ser valorizadas. Por isso, compreendemos também, outra nota que o Conselho Nacional de Educação dá, sabemos que este esforço significativo que foi feito na ciência tem também repercussões em termos orçamentais nas instituições de ensino superior, nomeadamente nas universidades, que têm centros de investigação e que são capazes também de conseguir receitas para esta verba. Portanto, se não concordar, não concorda com o relatório do Conselho Nacional de Educação, a página é a página 17 sobre financiamento de ensino superior, e concordamos também que seja... que estas instituições de ensino superior que sejam mais competitivas, que sejam capazes de conseguir, nomeadamente, fazerem uma aproximação, um aumento da dimensão da rede, que sejam capazes de fazer consórcios, ou até que sejam capazes de se transformarem no regime fundacional, que sejam capazes de ser mais dinâmicas naquilo que é a sua proximidade com o meio empresarial, a sua dinâmica interna, sejam beneficiadas. Nós acreditamos, de facto, nós temos um drama que alguns partidos da oposição não têm. Nós temos um país com a realidade económica que tem. Não podemos viver com o orçamento dos Estados Unidos da América. Não podemos. E, portanto, temos obrigatoriamente que ser dinâmicos e ser criativos. E valorizamos, e é isto que eu gostava de refletir consigo também, é que eu acho que é um bocado, entre todos, reconhecem que há instituições, de facto, que merecem um reconhecimento pela capacidade que tiveram em ser mais proativas do que outras. E isso é indubitável. A nota final que lhe queria dar era uma reflexão que lhe solicitava. O Presidente, o Cisco, disse que achava, nós concordamos também, que o problema não é só um problema orçamental. Sabemos que, evidentemente, se tivéssemos mais condições orçamentais, poderíamos resolver a parte do problema, provavelmente algo... não da melhor forma em algumas circunstâncias, mas que as instituições podem participar, nomeadamente, naquilo que é a reorganização da rede de ensino superior. Há indicações claras neste orçamento com a possibilidade de concorrência de fundos competitivos, nomeadamente para a possibilidade de criação de consórcios. Queria ver qual é que era a perspectiva que o grupo tem em relação àquilo que é a possibilidade no seio das instituições universitárias. Politécnico, sabemos que há algumas movimentações, dado o exemplo da APNOR, o Politécnico de Cabo do Ave, de Bragança, de Viana do Castelo e do Porto já avançaram com algumas medidas interessantes, nomeadamente nos segundos ciclos, com mestrados organizados nessa rede, que me desse também a sua visão sobre aquilo que é o movimento no interior das instituições de ensino superior, universidades, neste sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar particularmente e finalmente os elementos do CRUP e o Sr. Presidente, até porque há vários meses que esta Comissão de Educação tenta, com requerimentos de vários deputados, poder falar convosco e de algum modo confirmar se aquilo que a comunicação social diz acerca do subfinanciamento das instituições é ou não é real. E isto é de tal maneira importante, porque sempre que o Sr. Ministro vê esta comissão, e portanto se devem ter apercebido que nos últimos meses veio várias vezes, diz com toda a clareza que não há de facto estrutura financeira, que há má gestão, que já aqui foi dito que há alguma sugestão até de substituição, mas o Sr. Ministro já foi mais longe. Diz-se que é necessário experimentos, que se façam experimentos. O que não podemos é ter o país que temos, com as dificuldades que temos, com organismos de gestão e com responsáveis das instituições que não sabem gerir os dinheiros públicos. Isto foi dito com toda a tranquilidade mais de uma vez aqui nesta Comissão. E partindo do princípio que a nossa vigência democrática determina que os senhores leitores são ouvidos no processo de orçamento para 2009, esta é a minha grande dúvida. Os senhores foram ouvidos? A vossa leitura que hoje aqui trazem de alguma preocupação, eu diria, até com, não só face ao Orçamento de 2009, mas àquilo que tem vindo a ser os orçamentos dos últimos anos e àquilo que é o futuro e a missão estratégica das universidades do nosso país e do ensino superior do nosso país, se ainda continua a ter aquela missão estratégica de desenvolvimento do país, de soberania do Estado, considerando que isso está em causa, aquilo que eu vos pergunto é isto. Até os senhores leitores deram conhecimento destas vossas preocupações quando foram parceiros da discussão do Orçamento para 2009? E quando deram conhecimento destas vossas preocupações como representantes legítimos do ensino superior no país, não foram ouvidos pelo Sr. Ministro? Portanto, é de facto um problema que tem que ver, porque foram ouvidos pelo Sr. Primeiro-Ministro, para aquilo que entendi. Então é o Sr. Ministro que, numa atitude perfeitamente autista, para nos lembrar daquilo que há pouco discutimos aqui acerca da Ministra da Educação, não ouve aqueles que são os legítimos representantes das instituições, é que isto é de facto muito preocupante. Portanto, esta era uma matéria que eu gostaria de ver esclarecida. Porque ela também se prende com aquilo que parece ser notório nos últimos anos, que é uma alteração casuística da forma de financiamento. Muitos dos deputados que estamos aqui, o Sr. Deputado do Partido Socialista desmente categoricamente, e portanto vamos ouvir os senhores reitores, muitos dos deputados que estamos aqui, estamos lembrados daquela vitória, se assim se poderá chamar, na altura em que Guterres era Primeiro-Ministro, que se conseguiu com uma forma de financiamento que, não sendo ideal, tinha algum rigor e alguma transparência com um conjunto de itens que sabia exatamente porque é que a instituição A recebia X e a instituição B recebia Y. Isto era claro para todos. Ora, aquilo que me parece neste momento é que todos os anos aquela forma está a ser retocada. Mais um cheirinho aqui, mais outro cheirinho acolá. E, portanto, a última informação que me chega e que me parece muito preocupante é que houve o item da qualidade que desapareceu. Ora, sabendo eu que o item da qualidade é um item tão importante para o Partido Socialista, é um item que surge no fim da década de 90 como aquele que demonstrava às oposições na altura que a prova de que as propinas não seriam jamais, em tempo algum, para financiar o ensino superior, é que até havia um item da qualidade na forma de financiamento que era para a qualidade e que as propinas iam direitinhas para o aumento da qualidade do ensino superior. E que jamais algum senhor deputado da oposição podia dizer uma coisa dessas, porque isso, enquanto o Partido Socialista fosse governo, jamais aconteceria. Isto é no século XX, no século XXI e nos outros que sobreviverão, se acaso o Partido Socialista mais alguma vez gerir esta pasta. E, portanto, também gostaria de saber se isto corresponde ou não à verdade. Porque, se corresponde à verdade, parte também do seguinte princípio, que os senhores reitores foram ouvidos nestas alterações casuísticas da fórmula e que deram a vossa opinião. Se essas alterações correspondem ou não àquilo que são os desígnios da missão social das universidades. Depois gostaria também de vos perguntar, até a terceira questão, porque eu não consegui entender, mas parte do princípio que deverá haver uma sustentação mais que lógica e provavelmente rigorosa e transparente e de boa fé, que é o facto de nós termos aumentos de 0%, portanto não aumento, até aos 24% em algumas instituições. E não conhecendo eu os retoques da fórmula, não percebendo eu porquê que isto aconteceu, mas só tendo conhecimento da denúncia, eu pergunto-me porquê é que vamos do zero aos 24%? Porquê é que vamos do zero aos 2%, como há pouco foi dito pelo senhor Presidente do CRUP, para as 5 maiores universidades do país? O que é que se passa? Prende-se com aquela questão que o senhor Deputado do Partido Socialista acabou de evidenciar, que os 24% são para aquelas instituições de grande mérito, e que, portanto, que quanto mais conseguem, mais devem ser premiadas com o financiamento do Estado, enquanto aquelas que menos fazem, mais penalizadas devem ser. É um pouco ao contrário das políticas para a educação inclusiva. É um pouco a aposta na educação exclusiva. Quanto mais necessidades, menos dinheiro. Quanto menos as necessidades, porque mais se conseguiu, mais dinheiro. Se essa é a política, também era importante sabermos, porque também parte do princípio que os senhores reitores sabem porque é que vamos do 0 aos 24. Uma outra prende-se com as parcerias com as universidades americanas. No orçamento para 2007, foi muito claro que o aumento da ciência ia muito nessa direção. Portanto, tínhamos um grande aumento do Ministério da Ciência e do Ensino Superior e, quando o Sr. Ministro veio discuti-lo aqui ao plenário, acabámos por descobrir que o Ensino Superior não recebia, a não ser uma fatia insignificante desse aumento, mas que tudo estava lá, da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Eu acho que essa diretriz se mantém intocável até o orçamento de 2009. E, portanto, os aumentos propagandeados dos 13%, dos 12%, estão aí. Não estão efetivamente para o ensino superior. E, portanto, penso que não há aqui nenhuma
nenhuma atitude politicamente escondida, antes pelo contrário. Há uma leitura clara do Sr. Ministro, que provavelmente por ser investigador, provavelmente por considerar que a ciência e as parcerias com as universidades americanas são um caminho da ciência no nosso país e que os nichos da ciência têm muito mais importância na sua perspectiva que um ensino superior de qualidade, investe efetivamente nesses nichos da ciência, deixando preteridos o ensino superior politécnico e o ensino superior universitário. E, portanto, aquilo que eu lhe gostaria de perguntar é qual é a opinião do CRUP acerca desses financiamentos. E se, por acaso, sendo o CRUP quem é, e legitimamente quem é, se tem acesso aos relatórios do MIT, etc., relatórios de quantos doutorados, qual o investimento, qual o resultado, se também para essa área haverá controladores do Ministério direcionados para esse tipo de trabalho. E já agora, se há controladores das instituições, pergunto eu também ao Conselho de Reitores, se já têm os relatórios dos controladores. Seria extremamente importante para nós, para que amanhã pudéssemos dizer, da boa ou da má medida, assumida pelo Sr. Ministro Mariano Gago, no sentido de, ao ter colocado os controladores das instituições, vejam bem, Srs. Deputados, como é que isto melhorou. Uma instituição que era estragada, operava os dinheiros públicos, não dava contas com rigor e transparência, agora que tem lá um controlador, aquilo está tudo bem, já poupámos tanto ao dinheiro público, o país, naturalmente, e daí tínhamos uma instituição, na perspectiva do Partido Socialista, candidata à tal medalha do mérito e, portanto, a receber mais, neste caso, até naturalmente por necessidade própria. Perante a leitura que o Sr. Presidente do CRUP aqui deixou, e daquilo que eu considero ser, de facto, muito preocupante nestes últimos anos de subfinanciamento do ensino superior, eu gostaria de perguntar se não consideram que isto tem, obviamente, penso eu, uma consequência grave na qualidade do ensino ministrado nas instituições. Ou seja, não podemos ter o mesmo corpo docente que teríamos se não estivéssemos perante estas questões de subfinanciamento. Não teríamos, naturalmente, um ensino mais vocacionado para aquilo que menos se gasta, se tivéssemos um outro financiamento. Portanto, o que eu gostaria, porque é isto que me interessa como deputada, é saber se a poupança, que para a banca não existe, que para as benfeitorias, para os benefícios fiscais às empresas, também não existe. Se conjuntas malfeitorias para o ensino superior, não tem no meu país consequências na qualidade do ensino ministrado. E se os senhores reitores me disserem, pronto, a poupança é o que é, mas nós conseguimos garantir a mesma qualidade no ensino. Conseguimos o milagre das rosas. Se conseguem, eu gostaria de saber, porque esta é que é a questão que deve preocupar a Assembleia da República. É se em 2009 estamos a apostar no ensino superior de qualidade ou se estamos a apostar em nichos de ciência, preterindo, de uma forma perfeitamente escandalosa, a qualidade do ensino superior no país, que esse sim é motivador de um combate à pobreza do país e é motivador do desenvolvimento económico do país e é motivador da própria soberania do Estado e porque essa é a função social das universidades, como nós sabemos. Penso que coloquei as questões todas, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Emílio Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Reitores, Sr. Presidente do Grupo. Muito rapidamente, para tentar levantar algumas questões que antes que ainda não foram colocadas, para tentar perceber. Eu começava exatamente por esta questão, que pode parecer uma questão lateral, mas pela forma como tem sido utilizada, quer pelo Sr. Ministro Mariano Gago, quer como ainda há poucos minutos pelo meu colega do Partido Socialista, acho que vale a pena analisarmos e percebermos como é que chegamos a este valor da percentagem do PIB afeto ao ensino superior. Porque eu já percebi que quando o Ministro Mariano Gago fala que tem a mesma percentagem que os outros países europeus, está a somar as despesas de funcionamento, soma-lhe o orçamento da investigação e soma-lhe o do investimento com o PIDAC. E chega, soma tudo e chega a 1,2, 1,3, ou, enfim, com os valores do médio. A questão que eu queria colocar é, ou seja, do outro lado, quando nós dizemos que na União Europeia a percentagem média é aquela, se nesta percentagem, nas parcelas, também está tudo isto somado. Ou seja, se são de facto as despesas de funcionamento, mais digamos, tudo o resto, para se chegar a este valor. Porque a grande questão é esta, ou seja, é que as coisas para poderem ser comparáveis têm que também ser, na sua estrutura, terem, digamos, os componentes também poderem ser comparáveis. Porque senão nunca mais saímos disto.
porque enquanto que as universidades referem, digamos, o peso que têm no relativamente no que diz diretamente respeito ao ensino superior, ao tal irmão gêmeo que anda a ser mais maltratado, como o Sr. Presidente do Conselho de Reitores disse, e bem, contrapõe-nos do outro lado o bolo todo, fazendo de conta que todo esse bolo é destinado, de facto, ao gêmeo que está a precisar de mais alimento. E penso, acho que devíamos arrumar disto uma vez por todas, até para amanhã não voltarmos aqui novamente neste tipo de argumentos e contra-argumentos, porque eu já estou a prever que isso vai acontecer, como aconteceu o ano passado e ainda recentemente. Uma segunda questão tem a ver com o orçamento competitivo. Ou seja, quando se retirou o critério da qualidade, eu penso que era mais ou menos pacífico que o orçamento competitivo poderia ser, de facto, aqui um estímulo para que as instituições que de facto, apostassem num modelo de maior qualidade pudessem agarrar este texto. Mas a verdade é que nós chegámos que o orçamento competitivo ficou nos 24 milhões de euros no seu bolo. Eu gostaria de ver se têm dados para nos informarem se qual era o peso do critério da qualidade. Ou seja, se, quando se diz, substituímos o critério da qualidade pelo orçamento competitivo, eu sei que hoje o orçamento competitivo vale 24 milhões de euros, mas não tenho comigo os dados de quanto é que poderia valer, de facto, o critério da qualidade para ser distribuído. Mas, quando depois se verifica que este orçamento competitivo tem uma grande tranche destinada apenas só às instituições que vão enverdar, ou não sabemos ainda quem é que vai, mas está já cativado para o modelo fundacional, penso também que era importante refletirmos aqui se, de facto, isto é que era o tal estímulo que as instituições poderiam agarrar ou não. Uma terceira questão tem a ver, de facto, com esta questão da gestão purística. Quer dizer, eu incomodo-me imenso que, sem haver avaliações criteriosas e públicas, se possa dizer que há boa ou má gestão. E o que eu sei é que havia uma coisa chamada CNAVES que acabou há 2 anos, há uma regência da acreditação e da avaliação do ensino superior que já está, enfim, formalizada, já tem tempo para ter barbas bastante longas e não tem rigorosamente nada. E por isso, quer dizer, eu gostaria de saber se de facto se isto é tudo, são intuições do Sr. Ministro ou se de facto houve algum tipo de inspeção, às vossas contas, algum relatório escrito onde de facto se faça este tipo de situação. Porque há claramente aqui uma coisa que a mim me incomoda, e tem a ver com esta gestão às pinguinhas, foi a expressão, ou melhor, a transferência dos dinheiros às pinguinhas que o Sr. Reitor do Estado de Clima utilizou aqui, que eu acho que é bastante apropriado. E a questão que eu levanto é esta: isto não é condicionador da atividade normal, daquilo que deve ser a autonomia de uma universidade? Isto não está a ter efeitos perniciosos, na minha opinião, naquilo, na componente cultural, desportiva, social das universidades, que sempre lideraram, digamos, o país nestas áreas, e sobretudo como polos de envolvimento regionais? Estes cortes sucessivos, não é isto que deixa que fica para trás? Gostaria também de tentar perceber se estas reduções sistemáticas do orçamento, se não têm implicações, não é só na questão dos salários e das aulas, é toda aquela componente cultural e social que as universidades têm historicamente no nosso país, se isso está a ser prejudicado. E, para terminar, um número que nos foi deixado aqui na reunião anterior, com o que existe, que nos foi transmitido, que no nosso país vizinho, por isso que é um país com quem nós competimos e devemos competir cada vez mais, não é? Também nessas áreas, é que do orçamento de Estado que é transferido para as universidades, ou seja, do bolo que vai para o ensino superior, que o governo espanhol destina ao ensino superior, 52% desse bolo paga todas as despesas salariais. Ou seja, libertando 48% para as outras atividades, para as questões de investigação, para a questão cultural, científica. E eu gostaria de tentar perceber se já tinham, se têm também este dado e se já tinham feito alguma vez uma reflexão de como, quão diferente estamos, de facto, e cada vez mais longe dos nossos parceiros, por os quais nós nos devíamos nivelar. E agradeço a paciência por maturarem esta hora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E eu passo a palavra agora aqui ao Sr. Presidente, ao Sr. Professor Seabra Santos, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. A hora vai longa. Não sei se consigo, com certeza não vou conseguir pegar em todos os pontos que os senhores deputados apresentaram. Eu gostaria também de pedir aos meus colegas que me ajudassem nesta tarefa, se, no final, se entenderem, como vão com certeza entender, que alguma coisa ficou. O senhor deputado José Paulo Carvalho pede para que se concretizem em valores nominais os números que eu apresentei. Em várias intervenções, perpassa a dúvida sobre a mistura, a confusão entre orçamentos de funcionamento e orçamentos globais, ensino superior mais ciência, e de facto só se podem comparar valores comparáveis. O meu professor de matemática ensinou-me que não podíamos somar batatas com feijões, e essa é uma questão que eu mantenho ao longo da vida. Não se podem comparar, portanto, orçamentos de funcionamento com orçamentos de funcionamento mais capital ou outra coisa qualquer. Eu estou a nossa preocupação, naturalmente, pondo-se nos vários níveis, aos vários níveis, é sobretudo, neste momento, ao nível do orçamento de funcionamento. É aqui que não quer dizer que os reitores só se preocupem com o funcionamento corrente, não é isso. Quer dizer que, de acordo com a situação atual que vivemos, todas as outras áreas estão melhor ou pior relativamente cobertas, ou não são tão cruciais. O que nos preocupa é, neste momento, é sobretudo o orçamento de funcionamento, e é sobre esse orçamento que nós estamos a tentar chamar a atenção dos seus deputados. Concretizar em valores nominais. De facto, eu falei em percentagens. Disse que, e admiti, assumi e aceitei, e congratulei-me com esse facto, que a percentagem do PIB afeto ao nosso Ministério todos os anos aumentou entre 2006 e 2009, na justa percentagem de 1,43% para 1,49% em 2008, sendo que é mais difícil fazer as contas para 2009, porque estamos muito longe de perceber qual é que vai ser o PIB em 2009. Conta que eu aqui tenho aponta para mais do que 1,5%, portanto continua esta tendência crescente. Portanto, é positivo. Isto não pode escamotear o facto, antes pelo contrário o agrava, de, num clima globalmente favorável ao conjunto do ensino superior e da ciência, o funcionamento das universidades públicas ter sido reduzido em percentagem do PIB, e isto é inultrapassável. Basta olharem para a página 217 da preparação da Lei de Orçamento para 2006, para a página 225 do mesmo documento em 2007, página 266 do mesmo documento em 2008 e página 286 do Orçamento de 2009. Portanto, são dados oficiais, todos recolhidos coerentemente das páginas homólogas, digamos assim, da preparação dos quatro Orçamentos de Estado. Portanto, é impossível ultrapassar estes valores. É a intenção deste governo, para 2006, para 2007, para 2008 e para 2009, afetar uma determinada verba aos estabelecimentos de ensino superior e ao funcionamento dos estabelecimentos de ensino superior e do Serviço de Ação Social em conjunto, aqui junto as duas coisas, funcionamento dos estabelecimentos mais Serviço de Ação Social, e esses valores foram sucessivamente de 875, de 785, de 799 e prevê-se agora de 869, e representam em percentagem do PIB 0,56%, 0,48% e 0,47% nos três primeiros anos, sendo que para 2009 eu não me atrevo, digamos, a fazer percentagens, porque não sei qual é que vai ser o valor do PIB. Se alguém soubesse, naturalmente neste momento estava a ganhar fortunas, e suponho que ninguém arrisca. Portanto, eu penso que aqui tento, os números são muito claros e não permitem interpretações alternativas. Em termos nominais, como me pediu o Sr. Deputado, se nós afetássemos a percentagem do PIB que obtivemos em 2006, 0,56% do funcionamento das universidades e serviços de ação social. Se fizéssemos essas contas com o conjunto das instituições, incluindo politécnicos, estes valores naturalmente eram diferentes, mas provavelmente, eu não tenho aqui à minha frente, a percentagem de diminuição era ainda maior. Portanto, eu estou-me a referir ao conjunto universidades e serviços de ação social. Se utilizássemos os 0,56% da percentagem do PIB que tivemos em 2006 e os utilizássemos naquilo que pensamos hoje vai ser o PIB em 2008, então a diferença do orçamento que as universidades teriam tido neste ano, 2008, seria mais 147 milhões de euros. E não estaríamos, nenhuma das universidades teria que ter recorrido às dotações extraordinárias, e não estaria hoje mesmo duas universidades públicas a recorrer a juntar-se ao grupo das quatro que já vinham do passado. Portanto, hoje passaram a ser pelo menos seis as universidades em ruptura. Não vou falar em nomes, porque não é isso que nos interessa. O problema é do sistema. Um outro senhor deputado pediu-nos, salvo erro, o deputado João Oliveira, pediu-nos para concretizar também em valores as necessidades excepcionais em 2007, em 2008 e em 2009. Os valores não são seguros ao centavo, digamos assim, ou ao cêntimo, mas em 2007 as dotações extraordinárias intercalares devem ter andado por 10 milhões de euros. Estamos a falar de um produto interno bruto de 170 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de 10 milhões de euros para resolver os problemas das universidades públicas em 2007. Em 2008, prevejo que até ao final do ano esse valor possa chegar aos 16, 17 milhões de euros, 18 milhões de euros. Em 2009, aquilo que está previsto para esse efeito são 27 milhões de euros. Portanto, em todo o caso, nestes 3 anos, valores muitíssimo inferiores àquilo que teríamos tido direito a ter, vamos dizer assim, se a percentagem do PIB de 2006 tivesse sido transposta para 2007 e para 2008. Que, como vos disse, em 2008 significava 147 milhões de euros. Eu acho que deixei clara esta questão. O Sr. Deputado José Paulo Carvalho fala também daquilo que foi, do meu ponto de vista, uma frase infeliz do Sr. Ministro. Todos nós as temos e, portanto, eu não queria aprofundar, digamos, esta questão, não queria alimentar a polémica, nem queria tirar partido disto. Maus gestores podem ser substituídos. Claro que o regime jurídico tem mecanismos que prevêem isso. Chama-se degradação institucional e, em caso extremo, naturalmente, o Estado tem capacidade para intervir sobre a universidade pública. Mas eu atribuo a isto, digamos, a um mau momento, todos os temos, e, portanto, eu não quero entrar nesta questão. Orçamento competitivo, critérios. Em termos gerais, dos 90 milhões de euros, vamos lá ver, como vos disse há pouco, a proposta que tem à vossa frente para aprovação prevê um aumento de quase 90 milhões de euros para o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior em relação ao orçamento de 2008, à proposta de orçamento de 2008. Desses 190 milhões de euros, foi-nos dito, pelo Sr. Ministro, que 90 milhões de euros seriam afetos ao ensino superior. 90 milhões de euros. Soubemos depois que desses 90 milhões de euros, digamos, a proposta de facto reduzia para 80 milhões, porque 10 milhões são apenas para compensar diminuição do Fundo Social Europeu atribuída às bolsas de ação social. A totalidade desta dotação, enfim, adicional em relação ao orçamento de 2008, a totalidade dela é para ser distribuída fora da fórmula. Que, aliás, respondendo a várias das perguntas que me foram feitas, nós não sabemos exatamente qual é. Ou seja, para 2009, o Ministério utilizou a sexta fórmula diferente nos últimos 6 anos. E, portanto, o princípio da existência de uma fórmula, eu pergunto-vos que significado é que tem ou de que forma é que está a ser implementado. Lembro-vos que em 1993, como um Sr. Deputado bem lembrou, em 1993 Portugal iniciou uma experiência absolutamente inovadora no campo da administração pública, em todo caso portuguesa, que foi a dotar instituições públicas de orçamentos racionais, e lembro-vos que durante uma década, enfim, mais ou menos, talvez um pouco menos, enquanto as obras públicas derrapavam por tudo quanto era lado, enquanto o Serviço Nacional de Saúde derrapava e os hospitais derrapavam, enquanto praticamente toda a administração pública derrapava, lembro-vos que o orçamento do Serviço Nacional de Saúde derrapou em 2003, salvo erro. Só a derrapagem do Serviço Nacional de Saúde em 2003 foi 3% do PIB. Durante esses anos em que perdurou essa experiência, as universidades públicas derraparam zero euros, ao longo de todos os anos de execução orçamental. Foi uma experiência absolutamente inovadora. Foi uma experiência que nos permitiu gerir, não tão avançada como nós gostaríamos de ser. Aproveito para responder também a algumas questões que me foram colocadas. Nós sempre defendemos a possibilidade da existência de orçamentos plurianuais. Entendemos que, no caso das universidades, isto não só se justifica como é absolutamente crucial. Sabemos que, enfim, que de ciência própria e de apoio que os especialistas nos dão nesta matéria, que técnica e juridicamente é possível, apenas é necessária vontade política para concretizar isso. E apesar disso não tem sido viável. Abre-se agora essa hipótese para o caso das fundações e nós entendemos que era crucial que o conjunto das instituições universitárias pudessem também ter orçamentos de natureza plurianual. Porque todos compreendem que é mais fácil gerir e programar e planear quando temos uma perspectiva, digamos, de orçamentação a mais de um ano. Mas, independentemente de não termos conseguido tudo aquilo que queríamos, a experiência que tivemos durante 8 anos, não tendo correspondido às nossas expectativas, foi uma experiência absolutamente inovadora e permitiu ao Estado e ao Governo tirarem de cima de si, primeiro, o ónus de serem confrontados com a discricionariedade na atribuição das verbas às universidades. Por outro lado, o ónus de serem confrontados com a necessidade de encontrar orçamentos adicionais, porque as universidades foram capazes de gerir com rigor o orçamento e a dotação que no princípio do ano lhes era consignada. A partir de uma certa altura, o processo entrou em ruptura e, de facto, como vos disse, nos últimos 6 exercícios, esta é a 6ª forma de financiamento. Pela 6ª vez, foram introduzidas modificações, algumas das quais, eu não digo que foram negociadas com o Conselho de Reitores, já vos vou dizer o contexto em que as coisas passaram. Outras, que só conhecemos depois da proposta nos ter sido apresentada e face, ou depois, de muita insistência nesse sentido. O fundamental da fórmula, neste momento, baseia-se nos chamados critérios de custo ou índices de custo. Os índices de custo foram modificados entre 2008 e 2009 e nenhum de nós consegue perceber de que forma é que foram modificados e em função ou em resposta a que critérios é que eles foram modificados. Portanto, a questão do orçamento competitivo, como em muitas outras questões, o Conselho de Reitores está de acordo com a existência de um orçamento com estes contornos. Simplesmente entende que o orçamento competitivo só se justifica sobre um orçamento base que garanta o regular funcionamento das instituições. E se esse regular funcionamento for garantido, então justifica-se que em cima desse regular funcionamento haja possibilidade de aceder em regime competitivo, portanto, incentivando a iniciativa e procurando desenvolver, digamos, critérios de uma certa agressividade, entendemos e não nos opomos a que exista esse tipo de orçamento. O que se passou, como todos compreendem, é que o orçamento competitivo foi conseguido à custa daquilo que devia ser o orçamento base. E, portanto, estamos a conseguir 24 milhões de euros de orçamento competitivo, que são quase mutatis mutandis, quase até ao centavo. Aquilo que estamos a colocar num orçamento que agora se chama, já não se chama orçamento de saneamento, agora mudou de nome e tem um nome mais bonito, chama-se Desenvolvimento Institucional, Desenvolvimento do Ensino Superior, e que é praticamente, como vos dizia, quase ao centavo, idêntico. Temos 24 milhões de euros para o orçamento de desenvolvimento do ensino superior e 27 milhões de euros para as dotações de recuperação institucional. Portanto, o orçamento competitivo foi encontrado à custa daquilo que foi retirado e que lá está à espera que as universidades lá vão buscar à medida que seja necessário. Tudo isto no contexto de 147 milhões de euros, que em 2009 seriam ainda mais, na suposição de que o PIB vai aumentar, também não há certeza disso. Portanto, vamos basear-nos nos dados de 2008, com base ou no contexto de um orçamento global que foi retirado de 147 milhões de euros. Porquê é que eu disse que o problema reside dentro do Ministério? Eu penso que dei, digamos, elementos suficientes para que se compreenda esta questão. A partir do momento em que há um aumento global do orçamento do Ministério e que as universidades, ao mesmo tempo, são colocadas perante estas dificuldades, parece-nos óbvio que independentemente, enfim, lá vamos ao mesmo, se o Estado e se o país fosse mais rico e se o Estado tivesse mais dinheiro, o nosso Ministério pudesse ter maior dotação, não sendo possível, apesar disso, ter uma dotação bastante superior ao ano passado e, portanto, o problema está dentro do nosso Ministério. Já agora, deixem-me colocar esta questão, que também é relevante. A justificação de não se atribuir mais dinheiro ao ensino superior porque o país é pobre, ou não é suficientemente rico. Eu penso que a questão está mal colocada e está colocada ao inverso. Eu penso, e nós pensamos, precisamente, que o país é pobre ou não é suficientemente rico, enquanto não for capaz de investir nos setores cruciais para o seu desenvolvimento. E isto é assim, quer dizer, não há nenhum setor económico, e agora já estou digamos, a passar por cima da missão nobre da universidade de criar cidadãos livres, de formar cidadãos livres, cidadãos competentes profissionalmente, cidadãos que se realizam a nível pessoal e a nível profissional, portanto, culturalmente desenvolvidos, já passo por cima disso tudo e atenho-me exclusivamente às questões de natureza económica. Não há nenhuma forma, não há nenhum investimento, a não ser os especulativos, passo por cima deles, não há nenhum investimento mais reprodutivo, isto está estudado, do que o investimento no ensino superior e na investigação e na inovação, portanto, no conjunto. E é pena que, portanto, é por isso que eu digo que não é o país pobre que faz com que o orçamento do ensino superior seja mau, é o facto do orçamento do ensino superior ser baixo que determina que o país seja pobre. E isto é responsabilidade dos deputados e do governo. Portanto, eu gostava de deixar claro esta questão. Eu vou continuar, desculpem, eu estou a demorar muito tempo, mas isto também é muito difícil responder telegraficamente. De facto, há 4 anos ou há 3 anos, houve uma, apesar das alterações das fórmulas virem de trás, há 3 anos houve uma alteração fundamental, momento em que a fórmula passou a ser distributiva. E o Sr. Deputado João Oliveira referiu-se a esta questão. Até aí, a fórmula fazia-se construindo aquilo que nós chamávamos um orçamento padrão. E depois o Estado reconhecia que não conseguia dar aquele montante todo e dava uma percentagem que era possível em cada ano. A partir de 2006, a fórmula incorporou um conceito diferente, que partiu ao contrário, portanto o Estado definiu aquilo que queria atribuir ao ensino superior e a fórmula limita-se a dizer 10% vai para ali, 12% vai para acolá e 13% vai para ali. Portanto é uma forma distributiva. É evidente que isto alterou significativamente o conceito e deixou de tornar evidente, muito embora as pessoas que sabem fazer contas conseguem fazer a engenharia inversa e conseguem, portanto, reconstruir o orçamento padrão. E se se fizer isto, nota-se que há uma diminuição brutal do orçamento padrão nos últimos anos. Mas seja como for, portanto, este mecanismo, digamos, esta engenharia, esta fórmula, estas novas fórmulas, permitiram camuflar essa realidade e, portanto, tornar mais difícil essa análise. Políticas de excelência com os atuais financiamentos. O Sr. Deputado João Oliveira fala disso e suponho que a Sra. Deputada Luísa Mesquita também terá referido essas questões. Nós somos reitores e, portanto, compreendam que não podemos dizer que o nosso ensino superior não tem qualidade, até porque não é isso que pensamos. Ainda hoje, os nossos estudantes participam em programas internacionais, percorrem a Europa e os estudantes europeus vêm para as nossas universidades. E nós podemos dizer, da experiência que mantemos todos os dias, que os nossos estudantes são bem recebidos no estrangeiro e são capazes de acompanhar os regimes de trabalho dos países em que são recebidos, sejam eles quais forem, e, portanto, entendemos que a qualidade do ensino que ministramos, genericamente, é comparável à generalidade das universidades europeias. No entanto, dito isto, não posso dizer que nós não conseguimos fazer milagres. Ligando esta questão com uma outra que me foi colocada, que nos foi colocada no final pelo deputado Emílio Guerreiro, os orçamentos das universidades espanholas com a dimensão das nossas são cerca de 50% superiores aos nossos. E é precisamente a diferença dos 52% e 48%. Ou seja, enquanto os orçamentos das universidades espanholas, os orçamentos transferidos das universidades espanholas cobre, portanto, 52% desse orçamento paga a totalidade dos salários. No nosso caso, esse valor aproxima-se dos 100%, em alguns casos ultrapassa os 100%, noutros casos está um bocado abaixo dos 100%, um bocadinho abaixo dos 100%. Portanto, anda à volta, em média, dos 100%. Ou seja, neste momento, o orçamento transferido paga apenas, e em alguns casos não suficientemente, os salários. E isto é porque nós temos muitas pessoas? Não. Temos menos pessoas do que no ano passado, do que há 2 anos, do que há 3 anos e do que há 4 anos. Sempre a diminuir, em termos globais. Portanto, tem havido uma contenção brutal E isto é razoável porque temos menos alunos e, portanto, temos menos pessoal? Não. Temos mais alunos do que tínhamos há 5 e 6 anos e, portanto, devíamos ter mais pessoal e temos menos pessoal. Portanto, isto são ideias que vão sendo criadas e não correspondem à realidade. O sistema de ensino superior tem mais alunos do que tinha, tem menos pessoal do que tinha e recebe muito menos do que recebia e, então, por número de alunos, obviamente, recebe escandalosamente menos do que recebia. O processo do relacionamento com o Governo nesta matéria. Fomos recebidos pelo Sr. Primeiro-Ministro em janeiro. Teoricamente, como resultado da reunião, da qual ficámos globalmente satisfeitos, foi entendimento do Sr. Primeiro-Ministro que devíamos iniciar um processo de negociações tendente a preparar um material e documentos, de forma a podermos ter em março ou abril uma nova reunião com o Sr. Primeiro-Ministro para acertarmos o passo e para preparar o Orçamento de Estado para 2009. A segunda reunião realizou-se em julho, depois de muita insistência nossa. Também compreendemos que os meses de março e abril foram meses particularmente difíceis no plano económico, mas seja como for, estou-vos a dizer as coisas como elas foram, e constato que não houve qualquer trabalho de casa feito entre a primeira reunião com o Sr. Primeiro-Ministro e as últimas reuniões, a última reunião que acabámos por ter em julho. De tal forma que a reunião que tivemos em julho foi um remake da primeira, com 6 meses de atraso. Apesar de tudo, o Sr. Primeiro-Ministro olhou para a nossa carta e disse-nos que globalmente acompanhava as nossas propostas, não podendo, no entanto, comprometer-se perante números. Saímos novamente satisfeitos com as garantias que o Sr. Primeiro-Ministro nos tinha dado e depois a concretização foi, digamos, de quebra em quebra de expectativa até uma situação em que, melhorando, apesar de tudo, a proposta em relação à proposta inicial que nos foi apresentada, ficámos muito além, muito aquém das nossas expectativas e das expectativas que o Sr. Primeiro-Ministro nos tinha criado. E eu continuo a dizer, Srs. Deputados, tinha sido fácil, tinha sido possível, com um pouco mais do que os 90 milhões de euros atribuídos ao ensino superior adicionais, talvez mesmo no limite apenas com aqueles 90 milhões de euros, tinha sido possível que nós não estivéssemos hoje na situação em que estamos e que não estivéssemos a perspectivar para 2009 a ruptura financeira ao longo do ano de 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 universidades públicas portuguesas, num total de 14 mais aberta, portanto 15 universidades públicas. E não estou a falar nos politécnicos, eles com certeza deram os valores que lhes correspondem. Portanto, estamos a falar numa situação que teria sido perfeitamente possível de evitar com os magros recursos que, apesar de tudo, foi possível disponibilizar em 2009 adicionalmente ao ensino superior. Porquê é que não foi feito? Não foi por nossa iniciativa, por falta de propostas, por falta de alertar para as questões. Foi feita porque houve vontade de fazer as coisas desta maneira e, portanto, ao menos nisto, estás a ser coerente desde 2006. Estamos a conseguir, a deputada Cecília Honório falou-nos da hierarquia das instituições. Estamos a conseguir fazer isso? Eu gostava que ao menos se visse isso. Ao menos teríamos percebido para que é que serviu tudo isto. Que o nosso sistema está sobredimensionado, que a rede está desequilibrada, está. Nós reconhecemos-lo, dissemos-lo, estamos preparados para iniciar um processo de articulação, de coordenação, respondendo também a uma questão levantada pelo Sr. Deputado Manuel Mota. Estamos disponíveis para iniciar um processo de discussão da racionalização da rede, como nós dizemos, do ordenamento da oferta educativa, que é igualmente importante. Lembro-vos a esse propósito que, há cerca de 2 anos, o Conselho de Reitores apresentou ao Sr. Ministro uma proposta de ordenamento da oferta educativa que reduzia para cerca de 100 o número de designações dos cursos de ensino universitário existentes no nosso país. Neste momento, ninguém sabe exatamente quantos são, serão talvez umas 800 ou 900 designações diferentes. Nós seguíamos um trajeto semelhante àquilo que aconteceu em Espanha e Itália e propunhamos uma redução para 100, 110, salvo erro, não tenho bem memória. Está na gaveta do Sr. Ministro desde essa altura. A mesma coisa soubemos que aconteceu com o CSISP, O que CISP, antes ou depois, enfim, na mesma altura, tomou idêntica iniciativa e propôs uma lista semelhante ao Sr. Ministro. Teve idêntica resposta. Recebemos uma carta do Sr. Ministro por essa ocasião, dizendo que, enfim, tinha em boa conta a nossa proposta, que, no entanto, entendia que era preciso continuar e que entendia que nós devíamos continuar e, quando tivéssemos mais coisas para lhe dizer, que então voltássemos a enviar-lhe as nossas novas propostas. E nós entendemos o seguinte, são dois subsistemas. Não há nenhuma comissão, não há nenhum conselho de articulação entre os dois subsistemas. E, portanto, o Ministro, o Ministério, não se pode eximir à responsabilidade que tem de pôr os dois subsistemas em articulação, assumindo naturalmente a responsabilidade que lhe cabe, e entrando no processo, negociando com as instituições e, eventualmente, até pondo-lhes algum orçamento competitivo que facilite essa aproximação. Do lado das universidades, estamos dispostos a iniciar esse caminho. Já iniciámos a discussão dentro do Conselho de Reitores e algumas universidades, em particular, digamos, de uma forma bionívoca ou bilateral, iniciaram contactos com outras universidades ou com politécnicos, no sentido de perceber como é que podem melhorar a articulação dos recursos públicos e usar melhor os recursos públicos que são postos à sua disposição. Agora, enquanto isto depender apenas da vontade individual das instituições, eu pergunto, para que é que lá está o governo? Para que é que existe um governo em Portugal? Não é para fazer, ou para ajudar a fazer essa articulação? Não é para ter política pública sobre esta matéria e para ajudar a concretizar essa política ou para pedir ajuda às universidades na concretização dessa política? Portanto, entendo que o Governo ou que o Ministro não pode dizer as universidades que façam consórcios, as universidades que fazem agrupamentos, se não arriscamos a que aconteça o mesmo que aconteceu com Bolonha. É que o Ministro diz as universidades podem fazer aquilo que entenderem desde que façam aquilo que eu quero que elas façam. E isto foi o que aconteceu com Bolonha, como os seus deputados sabem. Portanto, uma lei que permitia 3 ou 4 anos, envolveram-se os universitários em milhões de horas de discussão, e não estou a exagerar, façam as contas, em milhões de horas de perda de tempo para fazer propostas de reformação de cursos, que depois afunilaram na Direção-Geral, que tomou as decisões que podia ter tomado à partida, é dizer, não, esta especialidade vai ter 3 anos, aquela vai ter 4 anos, aquela vai ter... E, portanto... Tinha sido mais simples, tinha sido mais sério, e aqui também na questão dos consórcios, sabemos que há instituições, por exemplo, e são conhecidas aqui em Lisboa, vontades de aproximação, por exemplo, entre universidades e politécnicos, que não recolhem a simpatia do Ministério e, portanto, que ficam paradas porque o Sr. Ministro não deixa, apesar de legalmente, teoricamente pelo menos, essas aproximações serem possíveis. Portanto, não faz sentido que nos digam avancem, para depois nós avançarmos e ficarmos na dependência de uma decisão que de qualquer forma não é nossa. Nós preferíamos que estas coisas, que cada um tomasse as responsabilidades que tem e que estas coisas fossem articuladas ao nível mais alto do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Autonomia, financiamento... O grave nisto, que naturalmente que representa uma quebra de autonomia, e todos compreendem isso, não vou perder mais tempo sobre isso, é a visão que se tem sobre a universidade. A autonomia universitária não é um capricho das universidades portuguesas, nem dos reitores. O conceito de autonomia universitária está consagrado na Magna Carta das Universidades Europeias, quer dizer, e é um princípio reconhecido tão importante que no nosso país é reconhecido constitucionalmente, quer dizer, não é uma brincadeira. Não são os reitores, e sobretudo os reitores atuais, que teimam em querer a autonomia universitária e que, por isso, reclamam essa autonomia contra tudo e contra todos. Alguém, antes de nós, e muito mais bem formado, com certeza, e de acordo com uma evolução de uma experiência que é única no mundo e uma das mais importantes criações do espírito europeu, que é a universidade, alguém considerou, a certa altura, no nosso país, que a autonomia universitária é uma questão tão crucial que está inscrita na nossa Constituição. Para que é que ela serve? Para criar cidadãos livres, espíritos livres. Qualquer cidadão pode ser livre. Se tiver mais dinheiro, é mais fácil. Se tiver menos dinheiro, não é tão fácil. Mas a universidade destina-se a formar cidadãos e cidadãos capazes de ser livres e de exercer a liberdade. E para isso, a autonomia universitária é crucial, é fundamental. A não ingerência de um governo no funcionamento corrente, na esfera da chamada microgestão das universidades, é crucial, não só em Portugal, mas em todos os países desenvolvidos do mundo. E, portanto, é inadmissível que se esteja a transformar as universidades numa espécie de direções gerais em que se assegura o salário dos funcionários e que se escamoteia ou que se limita a capacidade delas de terem uma agenda própria e de procurarem iniciativas próprias, desenvolver iniciativas próprias e terem capacidade para conseguirem fazer isso. É inadmissível. É lamentável que isto esteja a acontecer e que esteja a acontecer debaixo dos nossos olhos. E, portanto, como Presidente do Conselho de Reitores, e desculpem, também como Reitor da Universidade de Coimbra, eu não posso deixar de assumir as minhas responsabilidades nesta matéria, alertando os nossos cidadãos e os nossos deputados para a questão que está a acontecer debaixo dos nossos olhos e para a evolução a que estamos a assistir e que estamos, de certa forma, a permitir que aconteça. O Sr. Deputado Manuel Mota diz que as maiores devem receber mais, as que mostram maior dinâmica, as que conseguem apresentar critérios de qualidade melhores, e nós não podemos estar mais de acordo. Os critérios de qualidade foram introduzidos na fórmula por nossa iniciativa, ou pelo menos com a nossa concordância. Na altura em que o Sr. Ministro atual e o Sr. Secretário de Estado atual entraram em funções, o Conselho de Reitores consensualizou uma proposta de fórmula de financiamento que tinha muito mais critérios de qualidade do que aqueles que acabaram por prevalecer na fórmula. Alguns foram utilizados, foram adotados, lembro-me de um, a chamada eficiência pedagógica. Aquele critério foram reitores que o propôs. Aquele critério. Foram reitores que o propuseram. E outros critérios foram também reitores que propuseram. Critérios de eficiência científica, critérios de eficiência da preparação de mestres e doutoramentos. Foram critérios propostos por reitores. Não foram contra os reitores, foram propostos por reitores. E, portanto, os reitores, não há ninguém mais do que os reitores que defenda a qualidade das instituições e que defenda que o financiamento deva ter em conta a qualidade das instituições. O que é que nós constatamos em 2009, ou na proposta de 2009? É que as cinco maiores universidades públicas, e aqui não estou a referir-me à qualidade, quer dizer, não estou a dizer que as cinco maiores são as cinco melhores, mas estou a falar da Universidade do Porto, uma vez mais, da Universidade de Lisboa, da Universidade Técnica de Lisboa, da Universidade de Coimbra e da Universidade do Minho. Estas universidades têm ou vão ter aumentos orçamentais para funcionamento de 2%, quando vão ter encargos adicionais de pelo menos 16% ou 17%, se somarmos os 2,9% dos aumentos salariais, aos 11% da Caixa Geral de Aposentações, enfim, às outras migalhas, às progressões na carreira. Os seus deputados têm com certeza noção de uma coisa que o Sr. Primeiro-Ministro não tinha, em janeiro e depois também não tinha em julho, que era que quando um assistente faz o seu doutoramento, a universidade é obrigada a contratá-lo como professor auxiliar. E isso quase que duplica o seu salário. E estas coisas não são tidas em consideração. Felizmente, muitas das nossas universidades, nos últimos anos, aumentaram drasticamente a sua taxa de doutorados. Felizmente. Ainda bem. A Universidade dos Açores, uma das mais pequenas universidades, tem uma taxa de doutorados próximo de 80%, salvo erro. Portanto, estamos bem colocados, ainda bem que é assim. Agora, este diferencial, a nossa lei podia ser diferente e nós defendemos que o estatuto seja revisto. Isto não tem sentido hoje em Portugal, isto não tem sentido nenhum. No entanto, é a lei e as universidades não podem fugir a isso. Um assistente que acaba o seu doutoramento é contratado como professor auxiliar. Isto duplica-lhe o seu salário. E não há nada no orçamento que permita fazer isto. Quando isto acontece, não com uma pessoa, mas com 10, com 20, com 30 por ano, como acontece em algumas universidades, isto pode representar várias dezenas ou centenas de milhares de euros. E esse dinheiro tem vindo de onde? Do aumento da eficiência da gestão, do aumento da angariação das receitas próprias, que tem que compensar isso tudo. Ao menos não digam que nós gerimos mal. Eu acho que não é pedir muito. Porque se se vai por esta via, desincentiva-se não apenas a angariação de receitas próprias, mas desincentiva-se também a vontade dos reitores de gerirem as universidades da melhor forma que sabem e que podem, e encontrando fórmulas, todas as formas possíveis de resolver a diminuição progressiva dos financiamentos públicos. Quer dizer, isto é evidente, para mim é muito claro. Mais duas ou três questões que eu não queria deixar de passar. Para que fique claro a forma como as coisas correram na negociação deste ano. É verdade que nós reunimos duas vezes com o Sr. Primeiro-Ministro. É verdade que na sequência dessas reuniões, e não antes da segunda, como tinha sido previsto, continuámos com mais duas ou três reuniões com o Sr. Ministro para afinar critérios. Fomos até ao fim. Em relação à primeira proposta que nos foi apresentada, a proposta a que se chegou é melhor do que a primeira. Basicamente, a primeira previa uma distribuição por forma de 930 milhões para a totalidade do sistema e passou-se para 967 milhões. Previa mais orçamento competitivo e foi diminuído o orçamento competitivo e previa que a garantia de aumento orçamental fosse de 1% e isso foi passado para 2%. Portanto, foram estas pequenas melhorias que se conseguiu, pela intervenção do Conselho de Reitores, com as negociações que mantivemos com o Ministro. Mas ficou-se muito aquém das necessidades. E quando olhámos para os números e percebemos que era aquilo que nos esperava, ficámos todos descontentes, quer dizer, ficámos desconsolados por perceber que, mais uma vez, íamos iniciar um novo exercício orçamental sem garantir logo à partida as condições para o levarmos até ao fim, sem sobressaltos e sem dissabores e sem grandes dificuldades. Lembro-vos que, uma vez mais, que não é verdade que tenha havido aumentos globalmente em todo o sistema, aumentos de funcionários, quer docentes, quer não docentes. Lembrar-vos que houve aumentos do número de alunos nos últimos anos e, portanto, não é por aí que se pode justificar, digamos, a necessidade de diminuir o financiamento. E houve estes aumentos brutais da Caixa Geral de Apresentações que foram, a certa altura, resolvidos com saldos e que, a partir de agora, vão deixar de poder ser. E, portanto, estamos, algumas das nossas necessidades, perante a contingência, a expectativa real de chegar ao fim de 2008 e ter que encontrar 11% do nosso orçamento sem sabermos aonde. E, com certeza, que o vamos encontrar em agosto ou em setembro no Ministério, numa dotação que lá está e que talvez chegue para isso. E se lá está, e se sabe que ela vai ser necessária, e se sabe que ela representa uma diminuição daquilo que devia lá estar desde o princípio, porque é que ela não é garantida desde a primeira hora? Finalmente, enfim, peço desculpa por esta overdose. A questão da comparação internacional, uma vez mais. Eu disse-vos há bocado que em Espanha as instituições estão com 50% acima do nosso orçamento, já para não falar de outros países. O Presidente Sarkozy quer chegar a 2% do PIB em ensino superior, salvo em 2010. Só em ensino superior. Outra coisa, a ideia que o investimento na ciência pode aproveitar indiretamente às universidades. Claro que pode aproveitar indiretamente, mas não aproveita seguramente ou não ajuda seguramente a pagar as despesas de funcionamento, que é isto de que nós estamos a falar uma vez mais. Ou seja, quem alimenta as unidades de investigação, a quase totalidade das unidades de investigação e em percentagens que vão de 50% até 100%, quem alimenta os vencimentos das unidades de investigação são as universidades. As unidades de investigação funcionam porque as universidades todos os meses pagam os salários de entre 50% e 100% dos investigadores que lá desenvolvem as suas atividades, que são os professores universitários, por um lado, pagos pela universidade, e depois há outros investigadores que são pagos pela própria unidade de investigação. Esse número varia, eu penso que não há nenhuma unidade de investigação em Portugal, talvez eu esteja enganado, mas se tiver não é por muito, que tenha fora da universidade mais de metade do seu corpo de investigação. Portanto, é a universidade que assegura a quase totalidade, enfim, um número muito representativo, muito significativo do funcionamento das unidades de investigação. E as universidades não estão a conseguir ir buscar a contrapartida, porque essa contrapartida é negociada, às vezes, entre personalidades jurídicas de natureza privada e o Ministério. Portanto, quando as unidades de investigação pertencem à universidade, pode-se dizer que a universidade pode lá ir, se quiser, e tem querido, naturalmente, ir buscar aquilo que se chamam os overheads, ou outra forma qualquer de compensação. Mas quando as instituições são de natureza privada, como acontece em muitas universidades portuguesas, por exemplo, laboratórios associados, as maiores unidades de investigação em Portugal são de natureza privada. O LIP é apenas um exemplo, mas há dezenas, felizmente, enfim, há dezenas de unidades de investigação que têm natureza privada. As grandes, o IPATIMUP, o IBMC, o IMM, o SES, o CNC, quer dizer, há dezenas de unidades de investigação que são de natureza privada, portanto, que têm capacidade jurídica para negociar com o Ministro e com a Fundação para a Ciência e Tecnologia contratos de financiamento. E a Universidade aqui está completamente fora deste sistema. Paga, a não ser que é obrigada no final do mês a pagar o salário dos professores. E, portanto, não é verdade que, em termos de funcionamento corrente, as universidades possam beneficiar ou tenham ou estejam em condições de beneficiar das ajudas e dos apoios que o Estado dá à ciência. Claro que quando se compra mais um aparelho científico, ou quando se contrata mais um investigador de alto nível, doutorado, ou doutorando, ou mestrando, ou o que é que seja, claro que as universidades indiretamente beneficiam, mas nem estão a beneficiar como poderiam beneficiar, e como beneficiam noutros países da Europa, em que os investigadores qualificados das unidades de investigação podem dar aulas nas universidades públicas. Aqui não podem, porque o Estatuto da Carreira Docente não autoriza. E porque a Fundação para a Ciência e Tecnologia não tem autorizado. Com base em que são bolseiros de investigação, são pagos pela Fundação e, portanto, não se pode desviar essas pessoas do que é fundamental do seu trabalho, que é a investigação científica. Não podem ajudar a dar aulas ou a seguir trabalhos ou aulas práticas ou regimes tutoriais ou o que quer que seja nas universidades portuguesas. Portanto, é um esclarecimento que eu penso que é importante para a vossa avaliação da situação. Eu não vos quero amassar. Queria vos dizer uma nota que o Dr. professor Ramon Ribeiro me fez chegar. É preocupante neste contexto que a idade média dos nossos docentes esteja neste momento à volta dos 50 anos e sempre a subir. Todos os anos sobe quase um ano. Pela simples razão, como sabem, que estão a sair os mais velhos e não estão a entrar os mais novos. Não estão a entrar mesmo. As substituições fazem-se raramente e com penalização da juventude qualificada, dos bons professores ou dos bons investigadores, dos bons cérebros que estão todos os anos a ser formados nas nossas universidades e que vão, de uma forma mais ou menos artificial, sendo mantidos no sistema, porque vão fazendo mestrado e vão fazendo doutoramento e vão fazendo pós-doutoramento e vão fazendo pós-doutoramento e a universidade que podia ir buscá-los, ou as empresas que podiam ir buscá-los, têm mostrado muito pouca capacidade para o fazer. As empresas, por razões conhecidas, infelizmente, porque a conjuntura não é favorável e porque as nossas empresas ainda têm pouca apetência e perceberam mal que têm vantagem em buscar mão de obra qualificada, e as universidades, porque não têm capacidade financeira para fazer. Portanto, mais uma vez, a articulação com as empresas, a organização de programas conjuntos entre o nosso Ministério e o Ministério da Economia é tão crucial. Como é que se pode falar em plano tecnológico quando não se resolve esta questão e não se vêem a ser desenvolvidos todos os dias programas entre os dois ministérios? Até dá, digamos, a ideia, eu suponho que isto não é verdade, que eles estão em concorrência um com o outro, porque um lança um programa, o outro lança um programa parecido no dia seguinte e andam ali assim. É preciso apenas que as coisas se juntem e que se gira melhor, que sejam melhores gestores. Obrigado.
Obrigada, Sra. Professora. Em nome da Comissão, agradeço muito os seus esclarecimentos e a presença de todos os seus reitores. E esperemos que amanhã possamos ficar esclarecidos. Muito obrigada.